início a transmissão da 22ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 23 de abril de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse os nossos canais oficiais, @Câmara Divinópolis, e confira também as ações dos vereadores e das comissões. Para o uso da Tribuna Livre, a cidadã Maria de Fátima Souza falará sobre as pessoas que trabalham na rua, pela EMOP. Na próxima quinta, dia 25, serão entregues as moções congratulatórias no plenário da Câmara Municipal. Acompanhe também os pronunciamentos dos senhores vereadores e vereadora. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 23 de abril de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Lauro Capitão América que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para que lhe assegure a sua família, a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no emprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade.
Obrigado ao vereador Lauro Capitão América e à vereadora Ana Paula do Quintino. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário...
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, votos, seus amigos.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a anuência de abrir mão do nosso espaço aqui agora, no horário, porque nós estamos indo à delegacia regional para prestar uma queixa-crime sobre algumas coisas que estão acontecendo de fake news com a gente. Então a gente vai tentar, já descobriu um e-mail, já descobriu um Pix, e a gente vai fazer essa queixa-crime, fazer o rastreamento para a gente descobrir quem é o bandido que está tentando fazer esse tipo de coisa no nosso nome.
Concedido, Excelência. Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Maria de Fátima Souza, que se inscreveu para falar sobre pessoas que trabalham na rua, ou seja, na EMOP. Correspondências do Executivo. Ofício de número 31 de 2024 da Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, que responde requerimento de número 215 de autoria do vereador Edson Souza, ofício CESUR de número 100/2024, que responde requerimento de número 656, de autoria do vereador Roger Viegas, ofício CESUR de número 109, que responde requerimento de número 301/2024, de autoria do vereador Hilton de Aguiar, ofício CEGOV de número 103/2024, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicações de número 191, 192 e 193, todas de autoria do vereador Breno Júnior. Indicação de número 820, autoria vereador César Tarzan. Indicações de número 287, 288 e 289, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 315, 316 e 317, todas de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 404, 405 e 406, todas de autoria do vereador Josafá. Indicações de número 471, 472 e 473, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 573, 574 e 575, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicações de número 733, 734 e 735, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de números 791 e 792, ambas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEMUSA de número 17/2024, respondendo indicação de número 458, de autoria do vereador Lauro Capitão América. Ofício de número 102/2024 da Secretaria Municipal de Saúde, que responde indicação de número 784/2024, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Secretaria Municipal de Saúde de número 135, que responde indicação de número 275, de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório fiscal de número 185 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que responde indicação de número CM207, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEPLAN de número 230/2024, que responde o requerimento de número CM812, de autoria do vereador César Tarzan. Ofício CEFOP de número 348/2024, que responde o requerimento de número 657, de autoria do vereador Roger Viegas. Correspondências de terceiros. Ofício sem número de 19 de abril de 2024, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que convida para a reunião ordinária do dia 25 de abril de 2024, no horário de 13h30, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Solicito também do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Substitutivo 1 ao PLCM de número 16/2024. Institui o Programa Municipal de Conscientização e Inclusão do Autismo e Outras Deficiências no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 66/2024. Denomina Laura Daldegan Pires, a Rua 24, situada no bairro Savassi e prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Periquito Beleza. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 68/2024. Denomina Conceição Moreira da Costa, a Rua 4, localizada no bairro Savassi e prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 321/2024. Solicitando do Executivo a instalação de postes de iluminação em frente à guarita do ônibus na rua Monte Alvarenga, número 626, bairro Nova Fortaleza. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 322/2024. Solicitando operação tapa-buracos nas ruas João Domingos de Oliveira e Vital Brasil, bairro Esplanada. Autoria, Hilton de Aguiar. Indicação de número 412/2024. Solicitando do Executivo recapeamento em todos os cruzamentos da Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Niterói. Autoria, vereador Josafá. Indicação de número 490/2024. Solicitando operação tapa-buracos na Rua Califórnia, bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 491/2024. solicitando operação tapa-buracos na rua Nicarágua, bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 492 de 2024. Solicitando limpeza ao redor do bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 585 de 2024. Solicitando do executivo a limpeza, o desentupimento e o reparo do bueiro localizado na rua Antônio Costa Freitas, próximo ao número 492, bairro Chacras, Belo Horizonte. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 617-2024. Solicitando do executivo limpeza e capina da rua 4 e da rua 7, em toda a extensão, bairro Copacabana. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 608-2024. Solicitando a pintura estratigráfica na lombada, localizada na rua Goiás, entre as ruas 10 de outubro e Ipanema, no bairro Ipiranga, em frente ao número 2514, autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 669 de 2024. Solicitando limpeza completa do posto de saúde no bairro São José, incluindo serviço de capina e lavagem. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de números 679 de 2024. Solicitando a restrição de estacionamento na rua Luiz Guilherme, no trecho compreendido entre a rua Antônio Martins Guimarães e rua Wilson Santos, no bairro Icaraí. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 681 de 2024. Solicitando do executivo a implementação de melhorias no escoamento da água da Avenida Brasil e rua Rosana Noronha Guarani, no trecho compreendido entre a Avenida dos Estados e rua Carine, no bairro Icaraí. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 908 de 2024. Solicitando do executivo a capina e limpeza em espaço localizado entre a rua Jessé Silva Ferreira e rua Miguel Rodrigues Filho e rua Ipatinga, no bairro Planalto. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 909 de 2024. Solicitando do executivo a aplicação especial a ultra baixo volume por meio de veículo com equipamento termolizador portátil, fumacê veicular, com intuito de combater o foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti no bairro São José. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 910 de 2024. Solicitando a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Francisca Pereira Filha, ao lado do número 169, bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 955 de 2024. Solicitando do executivo o serviço de capina e limpeza na rua Buenos Aires, na altura do número 1370, bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 956 de 2024. Solicitando do executivo a limpeza no terreno localizado em frente ao portão principal da escola Maria Peçanha da Fonseca, no bairro Paraíso. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 957 de 2024. Solicitando do executivo a manutenção do mataburro localizado após a ponte da comunidade do 49. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1051 de 2024. Solicitando o serviço de patrulhamento da rua Açoeiro de Barros, em toda a sua extensão, no bairro São Paulo. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1052 de 2024. Solicitando do executivo o serviço de capina, poda de árvore e notificação dos proprietários de lotes vagos na rua Tucuruçá, entre Avenida Amazonas e rua Castro Alves. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1053 de 2024. Solicitando capina e patrulhamento da estrada de acesso ao Cacuco do Meio, a primeira entrada direita depois da comunidade católica Sacramento do Amor. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1102 de 2024. Solicitando a limpeza da Avenida Vesta até a escola do acesso à rodovia, no bairro Vila Romana. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1103 de 2024. Solicitando capina e limpeza na Avenida Apolo, esquina com o Paulo VI, bairro Vila Romana. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratulatória de número 18 de 2024. Moção congratulatória em homenagem à equipe de varrição pública da EMOP. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratulatória de número 20 de 2024. Moção congratulatória em homenagem ao Tiago Teodoro. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Requerimento de número 257 de 2024. Solicitando ao executivo solicitando do Executivo esclarecimento referente à vagância de profissionais na UPA, Padre Roberto Cordeiro Martins. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 258/2024. Solicitando esclarecimento referente às irregularidades do processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, IBRAP, o qual presta serviço à UPA Padre Roberto Cordeiro Martins. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 259/2024. Solicitando informações referente ao andamento do processo de migração dos servidores classificados do Grupo Hierárquico GH37 para o Grupo Hierárquico GH18A. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 452/2024. Solicitando do Executivo informações sobre atendimentos de neurologia adulta e infantil realizados nos últimos 12 meses. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Requerimento de número 658/2024. Solicitando do Executivo informações sobre as multas de trânsito aplicadas após a implantação do sistema Vaga Azul, mais especificamente o quantitativo de multas por agentes de trânsito e por carro fiscalizador. Autoria, vereador Roger Viegas. Moção congratória de número 15/2024. Moção congratória em homenagem ao Luiz Wagner Correia. Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário e líder do PL, José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Maria de Fátima Souza, que irá falar sobre pessoas que trabalham na EMOP, para se dirigir à tribuna. Com a ausência da senhora Maria de Fátima Souza, eu vou usar o artigo 270, parágrafo 4º, e passar a tribuna livre para Neide Aparecida da Costa, que irá falar sobre... Inclusão nas escolas, entidade ou grupo que a representa. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Neide Aparecida Costa, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos. Eu cumprimento os vereadores, o presidente da Câmara e agradeço pela oportunidade e todos que estão aqui na tribuna para ouvir o que eu vou falar. Eu me chamo Neide Aparecida da Costa, tenho 43 anos. E eu venho falar aqui, vou tentar resumir, porque falar de inclusão é muita coisa. Então, quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Porque se eu errar, se eu for olhar alguma coisa assim, eu perco o foco. Então, lei número 14.254, de 30 de novembro de 2021, dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem. Vamos falar sobre o caos que está na educação inclusiva. Hoje aqui no nosso município tem vários alunos em escolas regulares com transtornos autista, TDAH, dislexia, TOD. E eu, como mãe atípica, venho aqui falar sobre a falta de estrutura para com nossos filhos nas escolas. Nós já estamos cansadas de ficar correndo para todos os lados, em busca de recursos. Cadê os educadores assistenciais? Cadê, hoje, aqui na nossa cidade de Divinópolis, não tem educadores assistenciais suficientes para atender a demanda de alunos com algum tipo de transtorno de aprendizagem? Estão colocando estagiários para acompanhar as crianças. Isso é um absurdo. Do que adianta colocar as crianças para estudar e não dar o mínimo de estrutura? A educação inclusiva está precária. As famílias e as crianças pedem por ajuda. Precisamos que as autoridades nos ajudem com recursos para dar mais assistência a essas crianças. Algumas das crianças enfrentam o estigma, né, a discriminação de colegas e de si mesmo e de professores, há diferenças físicas, cognitivas ou emocionais. Isso tudo por causa de falta de informação das pessoas. Desafios financeiros. Os custos associados ao cuidado de uma criança com necessidades especiais, incluindo despesas, médicas, terapias, equipamentos especializados, podem ser significativos e colocar pressão financeira sobre as famílias. Muitas vezes, vou até a farmacinha em busca de medicamentos e não tenho. Sempre em falta, os medicamentos são caros. A fila de espera para atendimento especializado com neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, entre outros, é gigantesca. Ficamos aguardando por anos. Com isso, o quadro da doença só agrava e ficando assim cada dia mais difícil. É importante conhecer esses desafios e oferecer apoios às mães de crianças com necessidades especiais, seja ela por meio de redes de apoio, acessos a serviços e recursos, ou simplesmente oferecendo compreensão e empatia. E quero dizer para vocês que não é fácil, porque uma pessoa deficiente cuidando de uma criança que precisa de cuidados. E eu estou aqui pedindo ajuda. Ajuda, porque as nossas crianças pedem por socorro. É muito fácil sentar aqui, mas vai ver a realidade. Não é só eu, não. Não é só eu. Estou aqui representando mães de crianças com TDAH, dislexia e TOD. Tem outras mães também passando, que fora que é autista. Eu não vou esperar meu filho estar sem aula, porque eu não vou mandar ele lá. Porque a pessoa que trabalha dentro da escola falou comigo que ele apanha pouco pelo comportamento dele. Então, que ele vai apanhar mais. Então, como que eu mando uma criança para a escola dessa forma? Sou mãe. Então, eu não vou esperar acontecer com meu filho o que aconteceu em São Paulo. E vocês estão aqui nos representando. Isso aqui, gente, é do povo. Muitas tentaram me calar para eu não vir aqui. Tentaram me calar, mas eu não me calei. Porque aqui a gente precisa vir aqui mostrar para vocês o que acontece lá fora. E eu estou aqui pedindo socorro como mãe. Eu tenho certeza que vocês... E é pai. O meu marido sofre, porque ele precisa trabalhar para pelo menos comprar os medicamentos, porque os medicamentos, só o Ritalina LA que ele bebe é R$ 325,00. E tudo é justiça. Tudo você tem que ir na justiça. É um caos a gente ir. Imagina uma pessoa que é normal correr atrás de justiça. Imagina eu que tenho, sou deficiente, mas mesmo assim a minha deficiência não vai me impedir de pedir socorro pelo meu filho. Eu estou cansada, tenho 4 anos. Tem 4 anos que eu venho nessa luta. E não é fácil. Ninguém olha para a causa. Porque não dá nada para a escola. Você acha que aquele caso lá em São Paulo vai dar alguma coisa? Não. Não. Porque a escola é garantida. Cadê o estatuto da criança e do adolescente? Os direitos humanos. Não é possível que tenha que acontecer aqui em Divinópolis para ter uma sensibilidade. Eu já passo por dificuldade. Com a minha deficiência, ônibus e tudo mais. Agora escola, onde meu filho tinha que ter um suporte. Eu estou pedindo para o meu filho estudar. Estudar. Agora, se eu não mando ele, vem advogado, vem justiça. Mas não vai lá ver o que, que eu estou passando no dia a dia. Eu já sonei tudo que vocês pensar. Eu já sonei conselho tutelar. Já sonei tudo. Tudo. E mesmo assim... Mesmo assim, eu não ia vir, eu ia passar para alguém, para algum vereador, alguém falar, mas ia falar, implicância, educação está nota 10 em Divinópolis. Não está. Não está longe de ser. Está longe de ser. E eu estou vindo aqui a pedir educação para o meu filho. Falaram que TDAH é moda. Vocês querem essa moda para vocês? Vocês querem viver o que eu vivo? Reclamação na escola. Ontem eu tive que levar meu filho para o hospital. Crise de ansiedade, porque hoje ele ia para aula. Ele está sem ir. E aí? Aí agora vai vir advogado, vai vir juiz. Não pode. Mas vão lá comigo na escola. Vão enfrentar o que eu estou enfrentando. Eu até esqueço que eu sou deficiente para lutar pelos direitos do meu filho. Porque ele tem direito. Cadê o direito da criança estar lá?
Cadê o direito da criança estar lá, gente? Remédio, para mim ganhar um remédio eu tenho que entrar na justiça, gente. Por que que não pode ter na farmacinha? Por que que não pode? Então eu estou aqui pedindo vocês, não é nem como vereador, é como pai. E eu estou como mãe, porque eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Então que vocês façam lei, porque tem lei e não é cumprida. Não tem. Então eu estou pedindo vocês que façam alguma coisa, porque é aqui. Porque eu já andei e estou cansada de andar. Eu já pensei em tirar ele da escola, porque comigo eu tenho o suporte que eu dou ele em casa, que é amor, que é apoio. Mas aonde deveria ter, não tem. Será que eu vou esperar acontecer com meu filho? Não vou. Melhor eu tirar ele e deixar ele comigo 24 horas, que eu sei o que está acontecendo com ele. Gente, é muito desgastante. Vocês não sabem o que eu tenho passado. A minha família não sabe mais o que fazer. Então vocês aqui, presidente dessa casa, você vereador, pelo amor de Deus, o povo sofre lá fora. Faça alguma coisa, faça valer, porque o povo pôs vocês aqui. Porque você está como vereador. Eu sou mãe. E mãe eu vou ser pro resto da vida. E 4 anos vocês vão ficar aqui. Pode ser que pode ficar, pode ser que não. Meu filho falta 5 anos para formar. Será que ele vai formar? Se a escola não expulsar. Porque é assim que eles fazem. Né? Cada caso é caso, cada caso é um caso. Mas olhe por nós. Olhe para a educação. É fácil abrir, vão abrir escola, vão abrir... Vão, mas cadê o suporte? Cadê uma psicóloga? Se tivesse uma psicóloga lá para acalmar essas crianças, saber lidar, olha, calma, não é assim. Precisamos, gente. É educação. Educação é a primeira parte. Como que ele vai formar? Sabe, sozinho eu não consigo. A última tentativa é aqui. E se eu não tiver, então se às vezes eu estou indo na escola, eu converso, a gente pede com calma, não está resolvendo. Será que vai ter que gritar? Será que vai ter que vir cá dar nomes? Não. Não vou falar da escola, não vou falar, gente. Se alguém quiser, é estadual que ele estuda. Eu não vou falar, porque é pedido para eu não falar, porque eu vou ter uma reunião para decidir isso. É estadual. Independente se estadual ou municipal, não importa. Particular também está tendo problemas. Não importa se é municipal. Ah, transfere para o municipal que tem apoio. Tem não. Tem não. Tem nada de suporte. Tem nada disso. Municipal ele vai conseguir. Não tem não. Tem não. Então, me desculpe pela alteração que eu tive. E eu quero deixar uma mensagem aqui que vocês levam isso para a vida de vocês. A empatia é certamente um dos mais nobres sentimentos humanos. Para entender e ajudar o próximo, é necessário se imaginar na condição dela ou dele. Então vocês se coloquem no meu lugar. Sabe, que vocês possam resolver esse problema. Não é para hoje, não é para ontem. Porque muitos não têm coragem de vir aqui na tribuna. E vocês, mães, vêm, não se calem. Não se calem. Aqui é onde a gente vai conseguir. Se a gente não conseguir aqui, a gente vai ter um meio de conseguir. Seja ela qual for. Se tem que fazer barulho, vamos fazer barulho. Mas eu já tentei, tem 4 anos. 4 anos que eu estou pedindo socorro. E por último, eu vim aqui. Não procurei vereador, não procurei nada. Eu vim aqui nessa casa, porque essa casa é do povo. E é aqui que a gente tem que falar o que está acontecendo. E é aqui.
Senhora Neide, só para encerrar, por favor.
Quero agradecer. Considerações. Quero agradecer novamente pela oportunidade. E eu vou voltar aqui. Pena que é demorado, né? Porque você usa a tribuna, você volta só de 180 dias, é demorado. Porque eu fiz a inscrição aqui, sou presidente, em janeiro para estar conseguindo falar. Então é bem complicado. E é um assunto muito sério, né? Então eu quero deixar assim, meu agradecimento por essa oportunidade. E que vocês olhem, se coloquem no nosso lugar. Viu? Muito obrigada. Desculpa se eu alterei, mas é teórico que a gente tem que falar sério. Porque não está fácil. Muito
obrigado,
obrigada.
Senhora Neide. O autismo, o TDAH, é tema de projeto e discussão toda semana nesta casa. Inclusive, na reunião semana passada, que estava aí o Zé Braz, foi questionado o acesso de receita ao medicamento Ritalina. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra ali aos vereadores para seus pronunciamentos. E convido a primeira vereadora e líder do Avante, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, exercício Zebraes, demais vereadores, pessoal que nos assiste. Neide, quando você falou assim, que algumas pessoas tentaram te calar para você não vir aqui, não precisava você falar quantas vezes a gente conversa por telefone, e eu fui uma das pessoas que falei para você, vai sim, usa a tribuna sim, e você volta aqui, quantas vezes você quiser. Você falou N problemas. E um dos problemas que eu, toda semana, tenho falado sobre é o neuropediatra. Porque um neuropediatra, para atender esse monte de menino que vem das escolas, é humanamente impossível. Mas já está tendo alguns retornos positivos e em breve a gente traz novidades. Eu gostaria de externar os meus sentimentos à família da Tatiele Scarlett. Bom, gente, hoje é um dia muito importante para mim, muito. E eu espero que essa pessoa esteja em casa vendo o que eu vou falar. Há 12 anos atrás, eu me tornava avó. Chegava a Alice, no dia de São Jorge. Foi uma emoção muito grande. Porque quando a gente está só pai e mãe tomando conta dos filhos, o nosso tempo é para educar os nossos filhos. Mas quando a gente se torna avô e avó, é hora da gente voltar lá atrás, se tornar uma criança. E eu me tornei a avó da Alice e 3 dias após eu me tornei a avó da Camila. Porque eu tenho gêmeas. 3 dias, foi a semana hospitalar. Então, hoje, a Alice completa 12 anos. E no dia 26, a Camila completa 12 anos. Alice, você foi um dos melhores presentes que a vovó Ana ganhou. Você já esteve aqui, eu já falei para você. Nunca permita que ninguém pise em você. Estude. Siga o seu caminho reto. E não permita que ninguém aponte o dedo para você e diga, você não é capaz, porque você é capaz. Como cada um de nós é capaz de sair bem em 1, 2, 3, num monte de coisa. Não permita. Feliz aniversário e que Deus te abençoe. É, gente, tem coisa demais para falar hoje. Né? Então vamos falar, porque é fácil realmente chegar aqui e falar assim, tal segmento está assim muito complicado, mas só falar que ele está complicado e não trazer mais detalhes e mostrar para a população, porque a informação que eu vou dar agora tem um monte de gente vendo. E ela vai estar gravado, e ela vai absorver e vai guardar. Porque se amanhã acontecer alguma coisa, eu falei, e é dados, tá aqui, ó. Não tô inventando não, tá? Então vamos lá. Hoje estão na UPA. Nós temos dois pediatras, dois clínicos médicos, um cirurgião geral, um ortopedista, o plantão clínico são 2 e um coordenador clínico, que pegou às 7 da manhã e vai até às 19. Às 19 muda o plantão. Então nós vamos ter 2 pediatras, 2 clínicos médicos, um cirurgião geral, um ortopedista e um coordenador clínico. Essa é a escala
de hoje. Então tá gravado o que eu tô falando, né? Porque a gente sabe que lá tá lotado. Na sexta-feira, eu estive lá para ver como é que tava. E assim, realmente eu fiquei bastante assustada porque a pediatria estava lotada. E a tendência agora realmente é aumentar o número de crianças na pediatria por causa do tempo, gente. Tem hora que tá seco, tem hora que não tá. Então, tinha muita criança internada, né? E ressaltando que nós temos um ponto de apoio na Rua Nova Serrana, ali no Afonso Pena, para quem está com sintomas de dengue. A coleta de sangue é feita na parte da tarde, mas ali tem também, gente. Não é todo mundo se deslocar para a UPA, não. Afonso Pena também tem. Bom, na quinta-feira eu não falei, não vim à reunião. E na semana passada, na quarta-feira, eu estive na cidade de Perdões. Para quem não sabe, ou quem sabe a gente vai relembrar, eu sou madrinha oficial do Banco de Alimentos aqui de Divinópolis. Pode parecer que não é nada. Pode parecer. Então eu convido você que não conhece o Banco de Alimentos de Divinópolis para poder ir lá conhecer. Para ver o trabalho maravilhoso que é feito lá. Então, eu como madrinha, mas eu sou madrinha há pouco tempo, sabe, gente? Mas eu acompanho o Banco de Alimentos desde 2021. A primeira reunião que eu participei fora de Divinópolis foi no dia 7 de fevereiro de 2022. E na última reunião na cidade de Perdões, eu gostaria de agradecer ao Leandro Fernandes, que é chefe de segurança alimentar e combate à fome. E nessa reunião estavam presentes as seguintes cidades: Três Corações, Divinópolis, Carmópolis de Minas, Formiga, Guaranésia, Tapiraí, Ribeirão Vermelho, Cana Verde, Ijaci, São João del Rei e Santo Antônio do Amparo. Gente, a gente aprende muito com esse povo. Muito. E mais uma vez, quem não conhece o Banco de Alimentos aqui de Divinópolis deveria conhecer. E eu faço um convite. Você que é supermercadista ou você que tem varejão e que quer doar, doe para o Banco de Alimentos. Vá lá, faça uma visita, veja o trabalho das pessoas que trabalham lá e doe. Não jogue fora o alimento. Tem muita gente que precisa do que vocês jogam fora. Mas vá lá primeiro, conheça todo o processo do Banco de Alimentos, você vai gostar. Eu queria mandar um aviso pro pessoal do Quintino. As quadras, gente, ainda não estão prontas. Está programado para o final do mês que vem. Mas eu, sinceramente, acho que não vai inaugurar, não. Nós estamos com alguns problemas que precisam ser resolvidos. E, para já deixar claro que o nosso centro poliesportivo, ele terá o nome de um morador do bairro. Ele terá o nome do Fábio Donizete de Oliveira. Porque eu acredito que essas obras, esses melhoramentos que estão sendo feitos nos bairros, realmente, eles têm que levar o nome de pessoas, de pessoas que contribuíram para que aquele lugar evoluísse. Nós temos um exemplo do que está acontecendo no Candelária, né, na escolha do nome do ponto de apoio. Eu já ouvi dizer que está acontecendo um movimento no Icaraí também. Isso é ótimo. A população, a comunidade, ela realmente ela tem que participar das coisas do seu lugar. E agora o recado vai para o pessoal do Campina Verde. Ontem, o Adriano, nosso assessor, esteve junto com o Júlio e o Paulo para poder acompanhar o projeto final, porque eu já falei isso na outra semana, sobre a quadra de esporte que a gente vai fazer lá no bairro Campina Verde, no campo. A gente vai usar meio campo
para poder fazer. É quase igual ao do Quintino, mas como nenhuma quadra é igual, a do Campina Verde vai ficar um pouco diferente. Então, vocês aguardem que o Campina Verde também terá. Bom, gente, ontem eu não estive aqui na casa, porque eu já falei que, infelizmente, o Covid me deixou com sequelas. E ontem foi um dia que estava muito difícil para mim, mas eu pude acompanhar de casa. Eu queria parabenizar mais uma vez, e como sempre, né? A Escola do Legislativo, ela tem o seu lugar de destaque dentro da Câmara Municipal, promovendo ações que são direcionadas à população. E ontem, pelo que eu vi pela TV, estava seguindo, ontem aqui estava brilhando. É de um assunto que eu sempre falo, que eu gosto muito de falar. Então, ontem, a gente, aqui foi falado sobre acessibilidade e mobilidade. Eu gostaria de parabenizar a Marcelina Liberato pela apresentação. Eliane, tá vendo que todas as vezes que a gente conversa, porque a gente, graças a Deus, a gente conversa muito, que eu falo para você, Eliane, isso, isso e isso, vai lá. É direito de vocês. Vocês têm, sim, que mostrar para a população que todos os lugares têm que caber a todos. A todos. Então, você viu como surgiu o resultado, aquilo que a gente conversou? E é dessa forma que vai evoluindo. Quando que você ia imaginar que aquele vídeo que você fez ia surtir o efeito que surgiu dentro da Câmara Municipal através da Escola do Legislativo? Tá vendo? Esse é o caminho. É dessa forma que acontecem as coisas. Não adianta você falar uma coisa aqui e fazer outra ali. Siga o caminho reto de vocês. E na quinta-feira, eu tenho novidades para a região do LP Pereira e do Jardim Brasília. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre vereador Lauro Capitão América.
Boa tarde a todos, boa tarde a vocês de casa que nos assiste, boa tarde presidente da casa, vereadores, aos ilustres aqui, participantes do Metropolitano que estão aqui no plenário. Senhor presidente, quero fazer uma menção aqui para que você inclua na reunião de hoje moção congratulatória CM19-2024. Dorel, por favor, coloque para a gente a foto número 1. Foto número 1. Pessoal, antes aqui do pessoal falar sobre política, para não parecer politicagem, essa é a Tatiele. É a moça que nos deixou agora, né, que foi para a UPA, passou mal lá, ocorreu muitas coisas, está saindo nos noticiários. Eu posso falar com propriedade, porque ela é minha vizinha de Portão. E hoje uma das cenas mais tristes que eu vi foi quando o marido dela foi levar as crianças para a escola. Até aqui a ilustre tribuna que esteve aqui também falando sobre autismo, ela também era mãe atípica. E ali se foi uma vida com 28 anos de idade, dessa mulher aí, a Tatiele, ela era arrimo de família. Então, né, eu quero pedir aqui, o que mais a gente aqui, políticos aqui, vereadores, deputados, senadores, que a gente hoje tem um senador, prefeito, vai esperar, porque a população inteira, eu nunca vi na minha vida, hoje eu estou com 38 anos, algum dia que não falasse assim, ó, hoje tem uma vaga. Aí vocês vêm falar que a vaga realmente não é da UPA, depende da regulação. Então sempre tem aí, né, essa lida do atendimento na UPA. Quero mandar um abraço aqui para as enfermeiras que estão na UPA. Eu sempre vou lá, eu sei o que vocês passam, mas o que falta ali? Falta aumentar a mão de obra, não dá conta da população. Uma cidade que lá vai para mais de 270 mil habitantes, a UPA daquele tamanho ali não suporta. Aí eu quero pedir aqui a Comissão de Saúde dessa casa, gente, vamos fazer uma audiência pública, chamar aqui todos os deputados que a gente tem, Lohana França, Eduardo Azevedo, Domingo Sávio, o nosso senador Cleitinho, prefeito, secretário de saúde, a Leila, que é quem gerencia o IBRAP, que é a empresa que gerencia a UPA. O que mais que a gente vai, até quando a gente vai ter que ver uma foto igual aquela ali? De uma mãe, que eu não estou aqui para julgar ninguém, mas todo mundo está falando, principalmente a família, que foi negligência, porque ela esteve na UPA terça-feira, falaram que era dengue, sem fazer exame, ela voltou para a casa dela. Quando chegou na casa dela, depois de 4 dias que ela voltou a passar mal, ela voltou na parte da manhã. Aí sim, foram fazer um raio-x nela. Fizeram, constataram que ela estava sim com pneumonia. Mandaram ela para casa. À noite, a doença se agravou, voltou para lá, teve duas paradas cardíacas, foi pro São João, teve mais uma, agora tá ali, ó, três crianças sem uma mãe. Então, eu tenho vergonha de ser político quando eu olho pra uma foto daquela ali, ó. Tem quatro meses que eu tô como vereador, aí a gente vem aqui, como a própria tribuna falou, a gente bate, fala, mas quando a gente sai daqui, é tudo a mesma coisa, nada muda. Então, eu quero pedir aqui a comissão da saúde dessa casa aqui, gente, vamos fazer uma audiência pública, chamar o povo pra cá, pra cada um dar cara pra bater aqui, a presidente da Ibrapa, o prefeito também, cadê nessa hora aí? Aí a gente fica aqui, uma meia dúzia de vereador aqui, batendo em cima disso aqui, mas não adianta nada. Então, para todos os políticos, aquela foto ali, ó, é culpa nossa, é culpa minha, dos vereadores, do prefeito, do senador, é culpa nossa. Não vou culpar médico aqui, não sei o que aconteceu lá, vai ser investigado. Eu espero que a Comissão de Saúde faça seu papel de bater em cima disso aí só, porque não dá mais pra gente ficar perdendo mãe, não. E isso aí, ó, só tornou público, porque essa menina tinha quase 70 mil seguidores, porque fez barulho, porque o povo, eu ouvi, o povo compartilhou, porque senão, tava calado também. Porque para nós, vereador, que quantos pedidos que a gente recebe de mãe aqui falando de familiar, que está perdendo familiar lá na UPA por causa de mau atendimento? Quando, todas as vezes acontece isso, e eu fico pé da vida de ainda ver a gente vir aqui falar que tá bom. Deus me perdoe se eu ver um vereador vir aqui falar e usar plano de saúde. Vocês podem ter certeza que eu vou na sala de vocês. Pessoal, eu vi que uma mãe aqui agora aqui de um autismo, de um autista, falar aqui, Neide, se você me der permissão de contar um pouco da sua história aqui, a gente, essa mãe que estava aqui aos prantos aqui agora há pouco, para você que me assiste, essa moça lutou pelo câncer, amputou a perna e tem que vir aqui ficar se humilhando aqui para quem ganha mais de 10 mil por mês para lutar. Eu fiz um projeto para colocar psicólogo em todas as escolas. Sabe o que foi falado? Não pode não, porque vai exonerar o município. Vai exonerar o município, vereador Capitão América. Meu projeto foi barrado nas comissões por causa disso, porque exonera o município. Não estou aqui culpando os vereadores da comissão, não, porque essa é a regra. Mas que porcaria de regra que é essa que vai exonerar o município? Então, na maioria das vezes, vocês pensam que não é, vejo muito Roger Vieira lutar aqui pela causa de vocês. É porque não tem jeito, não. Porque se fizer projeto aqui, vai exonerar o município. É por isso que não funciona, por isso que vocês tenta, e nada sai aqui. E nada sai. Dá uma vergonha. Uma mãe que passou pelo câncer, que está ali ainda tratando uma doença dessa, e ainda vem aqui, eu vi ali o filho dela autista aqui, ó, chorando ali, porque a mãe está chorando, implorando para nós aqui. É brincadeira, até quando que a gente vai ficar passando por isso aqui? Até quando? Então assim, pelo amor de Deus, gente. Se a Comissão de Saúde não pedir, vou ver até onde vai meu poder de vereador, pedir essa audiência pública também. Outra coisa, tem que acabar nessa casa aqui, sessão plenária, 2 horas da tarde, quem paga nós está trabalhando, senhor. A sessão tem que ser depois das 6, para o povo poder encher essa casa aqui, para falar. Olha lá, uma mãe ali, ó, que tem um menino que tem, a mãe ali que está tratando um câncer. Ela mexe com costura. Ela não está aqui para deixar de ganhar, porque a gente tem que estar aqui 2 horas da tarde. Tem que ser 6 horas a sessão para o povo vir, o povo que trabalha, que paga a gente, vai vir 6 horas. É um absurdo isso aqui. Vocês podem ter certeza para você que meu avô vai entrar com esse projeto, para essa sessão nessa casa aqui, passar para 6 da noite. E eu quero ver aqui quem vai ter peito para votar contra. Gorel, coloca para mim, por favor, a foto número 2. Pessoal, ali ó, é um tapa-buraco que foi feito ali, na João Severino de Azevedo. Eu vim aqui bater parabéns, mas eu vim dar parabéns aqui pro Aguinaldo e sua equipe. Você pode ver lá na foto lá? Como você dá um zoom na foto um pouco, Dorel? Aquilo ali, gente, é o pessoal que trabalha. Realmente é quem fica lá no sol, quem merece chegar aqui, eu bater palma pra ele. Porque aquilo ali a gente ganha 1.000 e poucos reais por mês. Agora eu vou vir aqui ficar batendo palma aqui pra secretário, só que tá fazendo favor. Eu tenho que pedir com educação e ele atender. Porque eu tô aqui é pelo povo. Agora lá, ó, eu nunca vi ninguém aqui bater palma pra esse povo que tá ali, ué. Pra quem tá lá tampando, olha lá, pra você ver, dá um zoom lá. Olha lá o sol que tá lá. Aí os caras estão lá tampando. E eu não vejo ninguém aqui homenagear esse povo aí, ó. Falei, Pedro, gente, eu vou homenagear vocês na Câmara, que quem merece é vocês. Agora eu só vejo aqui batendo palma para secretário, deixa eu estar aqui, prefeito. Que prefeito o quê? Que mané secretário o quê? Isso a gente tem que fazer pelo povo. A gente tá aqui pelo povo. Desculpe pela minha voz, presidente. Eu quero pedir a você aí, né, que faz parte também da Comissão da Saúde, peça pra gente aqui uma audiência pública, pra gente ter o pessoal aqui, pra gente debater. Eu sei que já vai ter as apurações sobre o caso, mas o legal de tudo é a gente ver a população que é prefeita aqui, os nossos deputados aqui,
quem for convidado não vier, a gente mostra para o povo que não quis participar, que é uma coisa que é da sociedade, o povo que colocou vocês, não vocês estão. Então, eu peço aqui humildemente, desculpe minha voz, gente, eu estou muito gripado, mas não podia nunca deixar de estar aqui falando para vocês. Obrigado, presidente, essas são minhas falas de hoje.
Obrigado, nobre vereador Lauro Capitão América. Levarei esse tema, né, para os demais membros, para que possamos deliberar sobre essa audiência. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, Zé Braz, vereadores, imprensa. Tinha que arrumar isso aqui, né, Odemir? Está parecendo um balanga que não sossega. Então, senhor presidente, eu vi uma mãe aqui chorando agora há pouco, pedindo pelo amor de Deus. Isso é de cortar o coração, pode ter certeza, viu, Neide? Que não é só você que vai falar, nós vamos cobrar sim. Não é só esse caso seu, já vem em algumas escolas estaduais, já vem acontecendo algumas coisas assim, infelizmente, não é do município, não é municipal, mas por aqui temos como cobrar sim. E você está no lugar certo, na hora certa, tem sua voz será a vez. E eu, assim, como se trata de criança, como você diz do seu menino aí, é complicado. Mas pode ter certeza que iremos juntos aqui falar em prol a você. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio. Até o Lauro falou agora há pouco, da Tatiele Scarlett. Depois eu vou falar sobre esse assunto, porque mexeu muito com a cidade, inclusive ali com o bairro da Vanuzzi, Santa Lúcia, Sagrada Família, Dona Rosa, Santa Rosa, e a cidade inteira está falando sobre esse assunto, e nós não podemos nos calar. Senhor presidente, iniciando aqui, de novo, eu não sei se é por causa da época da chuva, faça chuva, faz calor, depois chove de novo e os matos crescem, mas ali a limpeza ao entorno, né, ali num campo que tem ali no bairro Vaz do Sol, até o pessoal me chamou para ir lá ver, então assim, eu vou até lá amanhã filmar para poder mostrar, porque é um caso irrisório dentro da nossa cidade. É, Ney. É, não falou? Não, não é questão de não falar, é questão que a gente tem que cobrar, né? Então eu vou lá mostrar esse campo amanhã ali no bairro Vaz do Sol, sujeira danada, e também, não só ali perto do aeroporto, uma limpeza ali. A gente fala em limpeza, senhor presidente, também temos que agradecer. O Edinho, há poucos dias eu fiz uma cobrança aqui, ali a limpeza do calçadão da Elizabeth Fogueira, e está sendo feito, né? Então assim, tudo que vem pedindo, cobrando, eles vêm fazendo, porque nem tudo a secretaria, as pessoas que fazem esse serviço, eles não sabem. Mas assim, a gente cobra e mostra onde está o problema, eles vai lá e resolve de imediato. Ou pelo menos tentam fazer no mesmo dia, ou uma semana no máximo, mas eles estão fazendo. Então, de novo, aqui agradecer ao Edinho e toda a equipe da EMOP, que está fazendo um belo trabalho nessa parte da limpeza. Senhor presidente, a limpeza também ali é em redor do cemitério do bairro Interlagos, está um total desgaste. Então, assim, está um caso total. E pedir, então, para que eles façam essa limpeza lá também. E não só lá, mas como toda a extensão ali da ao entorno e perto do Arroz Jesus Jota, que o pessoal estão pedindo, e pedindo com razão, senhor presidente, porque o imposto está aí, o pessoal está pagando, e se atrasar, todo mundo sabe o que acontece. Eles põem na dívida ativa, então as limpezas, pelo menos essas limpezas, têm que ser feitas se o pessoal está cobrando, apesar que muitas coisas boas na nossa cidade estão acontecendo. Senhor presidente, chegando no assunto, aí já não é comigo, meu amigo. Eu, felizmente, estou aqui fazendo o meu trabalho. Senhor presidente, eu, no caso da Tatiele, da Tatiele Scarlett, que veio a óbito nesse final de semana, eu vou falar o seguinte, senhor presidente. É de cortar o coração. Inclusive, eu gostaria de deixar um abraço aqui ao marido dela, Jeremias. Que assim, só ele sabe o que ele está passando, a família, a mãe. Então, enfim, todos os familiares, os amigos que prestaram ali o seu último adeus ela no domingo. Eu, senhor presidente, eu vou na UPA quase todos os dias. Eu posso falar isso que a gente está ali. Eu vejo o trabalho, né, dos médicos, dos enfermeiros, enfim, de um corpo clínico total que eles o trabalho que eles fazem. Hoje até me fiquei surpreso, até a Ana Paula, com todo respeito, ela até falou a quantidade de profissionais que ele se encontrava, mas é pouco, senhor presidente, é pouco, é muito pouco pelo que está acontecendo. Muitas crianças, apesar que as pediatras que ele trabalha até, Ah, se não fosse elas ali, não vou fazer a citação dos nomes, senão eu vou estar pecando aqui, mas toda vez que eu vou lá, elas estão falando, Nilton, a carga está pesada. Então, quer dizer, tem dia que tem duas, tem três, está pesado para elas, a gente sabe disso, é uma emergência louca do jeito que é. Mas, infelizmente, seu presidente, é um descaso total, porque se tivesse atendimento nos postos de saúde, não estaria acontecendo o que está acontecendo na UPA. Porque nos postos de saúde, acredito eu, que não tem pediatra e tão pouco lá, porque os médicos, pode ter certeza, nos postos de saúde, eles chegam por volta de 7, 8 horas e não quer nem saber. Eles começam a atender por volta de 9, 10 horas, meio-dia já se foram embora. E muito, há poucos dias eu andei visitando alguns postos de saúde e vi a decadência que é. Então, assim, tem que ter o atendimento primeiro que é nos postos de saúde. Não, no posto de saúde fala assim, está tossindo, está gripado, vai para a UPA que lá tem médico. Então é uma vergonha, seu presidente. Então, assim, nos postos de saúde tem que ser o primeiro atendimento. Só que na UPA, não vou ficar defendendo, porque ele tem vários profissionais que têm o meu respeito, todo mundo sabe disso, tem uns ali que eles desdobram para poder trabalhar, eles desdobram para poder atender, só que é um defeito muito grande, seu presidente. Várias vezes, quando chega uma pessoa igualzinho, hoje mesmo eu estava ali, um amigo, um colega vizinho do bairro Interlagos faleceu, onde ele esteve na UPA, e o filho me relatou hoje que o médico não pediu exame nenhum e falou que ele estava com dengue. O que que aconteceu? Foi embora para casa, a esposa levou para Belo Horizonte, comprando um negócio, não sei o que aconteceu, que levou para Belo Horizonte, chegando lá, era uma doença mais grave. Então, assim, existe bons profissionais e alguns que não valem nada, seu presidente. Infelizmente, no caso dessa menina aqui, ó, a Scarlett, a Tatiele Scarlett, é muito triste uma mãe de 28 anos, onde deixa três crianças, seu marido, e uma extensão de pessoas que amava ela, seu presidente. É triste falar isso, o Lauro está coberto de razão, onde que ele, triste fala isso aqui, uma menina que mora no bairro da Vanuz, todo bairro, toda a cidade comovida com isso, que ela deixou, ela viu, ela até postou um vídeo há poucos dias, falando que esteve na UPA, e a médica parece que falou que ela estava com dengue, e queria até mesmo passar para ela um atestado, ela falou, como que uma mãe de família vai ter um atestado? Tem vídeos todo mundo falando, seu presidente. Então, assim, é muito triste em ver alguns médicos lá na UPA que desdobram, que faz de tudo para poder atender a nossa população fazendo bem, e tem, infelizmente, um mau médico. Mas todo lugar tem um bom e tem um ruim em todo lugar, seu presidente. E lá, a Sheila, secretária de saúde, ela acabou de dizer que vai fazer de tudo para olhar esse caso. Então tem que fazer mesmo, Sheila, porque está um descaso total a nossa saúde da nossa cidade. Eu não sei se é porque é só época de eleição, seu presidente, que eles começam com essa sacanagem. Então, assim, eu vejo o povo reclamando, eu chego lá, o povo tem mães chorando, pais chorando com crianças, assim, não é todo dia que tem os profissionais que eu estou falando, porque tem os bons profissionais em todas as áreas. Tanto faz dentro do hospital, tem uns que é bom demais, até por demais, mas tem uns que de tão ruim eles passam. Mas pode ter certeza aos profissionais aí da UPA. O primeiro, né, Zé Braz, você como presidente da Comissão de Saúde, se nós descobrirmos os médicos que estão fazendo essas tranqueiras com as pessoas, pode ter certeza, estarão com os dias contados. Eu falo, seu presidente, que teve uma época que existiam alguns médicos ali que eles não estavam nem aí para a população. Graças a Deus, nós vemos como te tirei de lá. Então pode ter certeza que aqueles médicos que estão ali na UPA, que estão fazendo de tudo para fazer desmoralizar aquele local onde o pessoal procura, alguns são bem atendidos. Eu não vou falar nomes de médicos aqui porque eu estaria pecando, porque tem vários profissionais ali que merecem nosso respeito. Mas infelizmente tem uns que não estão nem aí. Esse caso dessa menina, da Tatiele, como que pode? A pessoa chega lá, sem sequer pedir um exame, ela fala que a pessoa está com dengue. E no mesmo dia ou dois dias depois, a pessoa vem a óbito, seu presidente. É triste. É triste ver um negócio desse. Ah, mas o Wilton defende. Não, você tem que defender a coisa certa. Mas o errado, não tem como você defender, seu presidente. Isso está errado. É uma mãe de família, é uma esposa, é uma filha. Assim, perdemos um ente querido, que é essa menina. Então, assim, é triste falar isso aqui, porque com certeza, lá no bairro, as pessoas com certeza queriam estar falando isso que eu estou falando aqui. É vergonhoso no que está acontecendo hoje na UPA. Os pais, quando você chega lá, vê pai chorando, mãe chorando, e a gente não poder fazer nada. Olha, eu defendo muito a UPA, mas nesse caso não tem como defender, seu presidente. Eu digo de novo, tem vários profissionais aí que desdobram para poder ajudar a UPA. Sei de vários nomes, vários médicos, várias médicas, mas igual a Ana Paula falou hoje, tem dois médicos, dois não sei o que lá. É muito pouco. Então essa empresa aí, brava, senhor presidente, ela tem que criar um pouco de vergonha na cara e olhar os profissionais e, assim, melhorar mais e colocar mais, porque com certeza a prefeitura está pagando direitinho, tá, Ana Paula? Então, assim, se está pagando, é direito do povo reclamar. E é direito nosso, dos vereadores que estamos aqui, ir lá e poder fiscalizar. Inclusive, Ana Paula, está acontecendo um fato na UPA? Todos os vereadores que estão chegando lá, todos os vereadores que estão lá para fiscalizar, eles colocam alguém para ir atrás, para poder olhar o que a gente vai fazer. É errado! Vereador não tem que pedir licença onde nós estamos liberando, se é do município. Nós estamos aqui para fiscalizar. Doa quem doer. E lá está errado. Estou dizendo para Ana Paula, até mesmo a Sheila para poder olhar isso, porque tem alguma coisa errada ali, senhor presidente. Essa IBRAP está deixando a desejar, está manchando o nome dos vereadores, o nome do prefeito e, em especial, o nome da nossa cidade. Esse caso, Tatiele Scardi, que veio a óbito no final de semana, é um tapa na cara dos vereadores, do nosso senador, dos deputados da nossa cidade, do prefeito, da secretária, de nós todos, para podermos ficar alerta naquilo que está acontecendo na nossa cidade. Porque é vergonhoso você chegar numa UPA do jeito que está hoje e o pessoal só reclamando. Há poucos dias atrás estava funcionando muito bem. Eu sei que ali as pessoas que trabalham têm que ter meu respeito, porque aí de nós não foi a UPA, mas a empresa IBRAP, nós temos que chamar eles aqui sim, senhor presidente, para poder dar explicação. Temos que fazer uma audiência pública assim, igual o Gil Lauro pediu, temos que cobrar aquilo que é direito do povo, porque se o povo está pagando nós, se está pagando tudo direitinho, lá não é de graça, então tem que ter um bom atendimento. Porque ali não tem ninguém fazendo favor para ninguém. Ou seja, eles estão trabalhando porque o prefeito está pagando, o povo está pagando, então assim, essa empresa IBRAP tem que tomar cuidado naquilo que, se o povo está ali pedindo, não pedindo, é direito do povo, se é direito, temos que respeitar. Eles vão ali, tem que ter um bom atendimento. E de novo, senhor presidente, temos que chamar assim a IBRAP. E o que aconteceu com essa menina, Tatiele Scarlett, de 28 anos, foi um tapa na cara de nós, vereadores, e do povo de Divinópolis, assim, que está cobrando e cobrando com razão. Então, de novo, é triste estar falando isso aqui, senhor presidente, mas, de novo, temos que chamar a empresa IBRAP para vir cá prestar esclarecimento sobre esses casos que estão acontecendo na nossa cidade. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela telecâmera, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando a Neide, a tribuna que fez uso hoje da tribuna aqui nesta casa, do bairro Afonso Pena. Eu conheço a história da Neide, a luta dela, mulher guerreira, né, que venceu as etapas. Neide, estamos com você aqui nessa luta, viu, que você precisar desta casa, o presidente da Comissão de Educação já te procurou, o que tiver ao alcance desta casa, você vai ter seu apoio. Sr. Presidente, queria pedir o Dorel para colocar a foto do... Oswaldinho. Né, um minuto de silêncio, trabalhou ali na prefeitura, um funcionário exemplar, um amigo de todos ali na prefeitura, do pátio da prefeitura, sempre no local que ele trabalhava, tinha alegria, tinha transparência, tinha boa vontade, voluntarioso. O Oswaldinho deixou um legado ali na prefeitura, no pátio da prefeitura, muito quisto, um coração de menino tinha o Oswaldinho. Então, é uma perda para Divinópolis, que era um servidor exemplar, né? E tá, para todos os ali que conviviam com ele, né? Assim, a gente já está com notícias que vai ser velado ali no Interlagos. Então, em breve a gente fala o horário certinho, mas fica aí essa triste notícia e a gente pede um minuto de silêncio para o Oswaldinho, funcionário da Prefeitura. Sr. Presidente, mobilidade urbana. A gente vem trabalhando desde o mandato anterior e conseguiu vários avanços e agora a gente, neste fim de mandato agora deste atual governo, a gente quer incrementar e colocar algumas coisas em pauta para ser discutido antes que... algumas obras sejam feitas e depois tem que ser acrescentado. Então, as sugestões que a gente está trabalhando é para gerar economia e segurança para Divinópolis. Eu queria estar falando aqui da 21 de abril, glória a Deus, uma conquista, né, do povo ali do bairro Afonso Pena, Santa Clara, de toda Divinópolis. Estou aguardando ainda alguns reajustes que estão sendo feitos ali pelo Paulo, da Semvop, no tocante à engenharia, o grade da rua tem que ser definido. Eu já estive lá na 21 com o Alessandro da Copasa, então está aguardando essa definição da prefeitura para que faça essa extensão de rede ali de esgoto, né, para depois não ter que ficar arrebentando asfalto, colocação também de rede de água, e também já acionei a prefeitura no tocante à remoção de um poste que tem lá e a colocação dos postes naquela área que foi aberta a via, para que quando, assim, definitivamente o dinheiro já estiver em conta da prefeitura, da Caixa Econômica, possa não ter esse transtorno, dificultando as obras num todo. E é também a Magalhães Pinto, senhor presidente. A gente tem conversado com o governo, conversei com o próprio Gleidson e também na CETRANS, para que alguns procedimentos sejam feitos no decorrer do recapeamento asfáltico que deve ocorrer por agora. Né? Foi uma tristeza ali a empresa ter tido abandonada a obra, virou grande transtorno ali para o bairro Niterói, mas agora é a hora de, na execução do recapeamento asfáltico, cumprir algumas solicitações e até mesmo obrigações que têm que ser feitas. A gente sugere que todo entroncamento, todo cruzamento da Magalhães Pinto seja feito aquele avanço de 10 metros do limpa-roda, que chama, que já seja incluso no projeto, porque isso vai proporcionar a pintura estatigráfica ali do pare e alguns pontos específicos que a gente está trabalhando. Estive lá hoje no local, ali na Magalhães Pinto, no entroncamento ali da entrada do Manuel Valinhos e também do Primavera del Rei. É uma luta antiga que a gente já pelejou de colocar ali ou um semáforo ou uma rotatória. É uma luta ali perigosa aquele entroncamento, então é tempo oportuno. E o supermercado ABC está paralisado, mas estive no local, conversei com segurança lá. A empresa que está lá é do meu amigo Mário, é a TMT, que está construindo lá, segundo vai ser uma grande loja do ABC. Então está na hora de chamar, esse é o tempo oportuno, o ABC para conversar sobre esse entroncamento ali que vai ter a loja deles ali naquele local. Então essa contrapartida, porque automaticamente vai ter um impacto no trânsito, esse comércio ali do ABC, que é bem-vindo, mas tem que cumprir com essas demandas aí. Então, junto com essas demandas, a gente já está solicitando agenda lá na Secretaria de Trânsito, lá com o Lucas, para a gente estar pontuando várias questões no trânsito de Divinópolis. Ali o Bom Pastor também, senhor presidente, sofre em alguns pontos ali, aquela subida, quem vem da JK, Afonso Pena, sentido 050, e quer entrar ali naquela rua da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, a rua Iguatama, é uma aventura. Então, ali tinha um redutor de velocidade ali, foi retirado, então tem que estudar um mecanismo de dar acessibilidade às pessoas, acesso às pessoas ali para subir ali para o Santuário de Aparecida, que é bem movimentado, então a gente está colocando isso também para essa reunião da mobilidade urbana. E também eu queria estar pedindo ali também, já é antigo esse pedido, da Marechal Floriano com Florianópolis ali no bairro Primavera del Rei, né, que a gente vê que já teve acidentes graves e precisa colocar uma rotatória ali. A Marechal Floriano, ela dá acesso ao Terra Azul, aquela região toda ali, então precisa desse trabalho de trânsito ali. Senhor presidente, também queria estar falando sobre a minha emenda impositiva. Queria estar pedindo o Dorel para estar colocando a imagem que estão juntamente ali com ali o secretário Matheus, o presidente do bairro Afonso Pena e Santa Clara, o Alexandre Paganotti. Essa emenda impositiva proporcionou que a Associação de Moradores do bairro Afonso Pena, que faz um trabalho filantrópico, é um trabalho social, de empréstimos de cadeiras de banho, cadeira de roda, cama hospitalar, para que ele dê sequência. Então, deu um número bom de cadeiras de roda, queria estar agradecendo lá o Alexandre Paganotti, um excelente presidente, está fazendo um trabalho diferenciado na associação, com atendimentos pontuais, e sempre a gente está apoiando as associações de bairro efetivamente. Então a gente também depois vai estar falando sobre as demais emendas impositivas, que foi para o Palmeiras, para o SOS do Câncer e outras indicações mais. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, o vereador e líder do PSD, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a minha primeira fala nessa tribuna, nessa tarde de 23 de abril, é de gratidão. Quero agradecer a Deus pela mãe que me deu, o meu berço materno, a mulher que me ensinou economia e me ensinou moral. Uma mulher que era um exemplo de humildade, de referência, de trabalho. Quero aqui, em nome dos meus familiares, agradecer a Vossa Excelência, a todos os vereadores, pelo conforto presencial, pelas palavras. E aqui, Juliana Carneiro, faço minhas palavras de São Paulo. Morte, morte, onde está a tua vitória? Vai em paz, mamãe. Vai para os corredores inefáveis da eternidade. Um dia, com a graça de Deus, nós encontraremos. Quero, senhor presidente, pedir um minuto de silêncio para minha mãe. Obrigado por tudo, mamãe querida. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui mandar uma mensagem para o bairro Porto Velho. Primeiramente, para a família da Dona Maria Sobilico, que no dia 11 do 4 completou 100 anos, uma mulher honrada. Para os seus filhos Adilson, a Denise, a Elane, o Ailton, a Elenice e o seu querido genro Amauri. Eu não pude ir na missa dela, porque minha mãe já estava já entrando num processo muito rápido, mas aqui eu quero exaltar a vida. Dona Maria, um beijo carinhoso por essa família bonita que só tem e que o bom Deus cubra a senhora com todas as bênçãos. Senhor presidente, eu dirijo aqui agora a comunidade dos Lages e a comunidade da Lagoa. A deputada Lohane, ela mandou uma emenda de 150 mil para as poças artesianas. Só que tem que essa emenda foi dia 3 de abril. E a prefeitura tinha até 16 do 4 para fazer a colocação da destinação. Não fez, vereador. Só tem que a assessoria competente da vereadora, da deputada Lohane, ela vai fazer uma transferência especial de crédito para a prefeitura com a verba carimbada. E ali nós vamos destinar e vamos resolver esse problema hídrico na comunidade da Lagoa primeiro. Em setembro, nós já fizemos um compromisso com o Edmar, que nós vamos fazer uma emenda positiva para fazer esse poço artesiano. Eu queria aqui, senhor presidente, aqui eu queria dirigir ao plenário, mas especialmente a Juliana Carneiro, o Onésio, a tribuna, as lideranças estavam aqui. Quinta-feira passada, Bel, eu estava lá em casa, anestesiado por uma dor. E essa casa fez uma das coisas mais indecentes. Primeiro, esse pau regional aí de tantos anos, que não resolve. que daria para construir tantos Mineirão, tantos Maracanã, tantas pontes com Niterói, nessa casa entrou com a inclusão para modificar o zoneamento do decreto 009. O decreto inicial, Zé Onésio, era de 79.880 a área. Agora não. O prefeito mandou o projeto e foi votado que agora a área passa a ter 66.196. Gente, eu estava lá acompanhando a reunião, falei, esse povo é doido. De uma para outra, 16%, tchuf, sumiu. Hoje mesmo está sendo denunciado. Porque eu denunciar aqui não vai dar em nada. Não vai dar em nada se eu denunciar. Ora, por que que o decreto 009, que pagou 4 milhões, ele tinha 79.880? E nós descobrimos, parece que tem alguma coisa ali que não anda. O hospital com esses anos todos mudou algumas coisas, não tinha zonamento. Agora, quinta-feira passada, estava lá em casa, falei, gente, isso não é sério que eu estou vendo aqui não. Vou notificar hoje ainda. E sabe, tem uma coisa que me estranha muito, Juliana Carneiro. Pela justificativa, não fala por quê. Se evaporou, se sumiu, se foi medida errada. Ora, o valor de 4 milhões que foi pago pela área, e pela área agora, se esse dinheiro for corrigido, é 16% da área. O que está virando com o Divinópolis, gente? Esse TikTok, essa dancinha. Hoje eu estava vendo aqui um coração de uma mãe. Parece que Divinópolis é a cidade que tem mais Nossa Senhora das Dores. Aquele símbolo mesmo, com a faca na alma, com a espada cortada. As mães de Divinópolis estão clamando nessa casa. Estão pedindo socorro. A saúde já está no CTI. E aqui nós estamos, compartilha aí, viu? E os bumbum rebolando, e o TikTok funcionando, e a coisa, e as mães sofrendo. Hoje eu vi, nesses anos, e eu posso falar, nova tribuna, eu vi mãe chorar aqui hoje. Eu vi mãe gritar, eu vi mãe pedir socorro. Qual que é a prioridade? Primeiro vão cuidar dos que choram, depois dos que cantam. O que que está virando essa cidade, gente? O que que está virando essa cidade? Para onde nós estamos levando essa cidade? Capitão América. Aqui está o soldado Edson. Capitão América falou que vai entrar com requerimento de audiência pública. Pode pedir que eu protocolo hoje pela Comissão de Participação Popular. Você sabe o que é? É porque não tem filho de vereador, não tem juiz, não tem promotor, não tem deputado envolvido nisso aí. São as pessoas sem voz. São os inocentes. Aqui, senhor presidente, o senhor deve estar sabendo que eu vou falar aqui, o César, o Ney, tem uma senhora, jovem mãe, que começa com a letra J. Tem um filho que tem uma hérnia na bolsa escrotal, que seu nome começa com E. Tem desde setembro. E você vê um menino brincando com a bolsa escrotal, pedindo para tirar o arzinho. Você vai esperar para tirar ar? É daquele paraíso que você perdeu, que você não tem? Uma criança que corre o risco de uma hérnia estourar. E nós aqui, então, vossas excelências, onde um país miserável, igual nosso, ajunta as forças políticas todas para fundar um fundo eleitoral miserável e oprimindo o povo brasileiro. Não é todos. O meu partido também votou. Só o Novo, se não falha a memória, que voltou com essa coisa estrúxula. Esse escárnio está aí faltando. Prefeito, acorda! O senhor já está na beira da cova da respeitabilidade. Capitão América vai entrar agora e nós vamos deferir. Audiência pública. Não tem condições isso que está tomando rumo aqui. Você espera. É para comprar uma passagem de avião. É para fazer uma consultoria com o doutor Creu. Você espera. É para comprar um bom vinho. Trocar um carro. Fazer um jardim. Mas a saúde não espera não, gente. A saúde não tem gênero, não tem cor. O senhor sabe. O senhor como homem da saúde, o senhor sabe. Virou um caos a saúde em Ivinópolis. Parece Nossa Senhora das Dores está andando em Ivinópolis, com o coração ferido. Cada dia um vereador aqui vem trazer uma narrativa. Agora coloque no lugar de uma mãe. Coloque no lugar de um pai. Onde está a criança ali? E eles falam assim, é só daqui 9 meses a consulta. Mas, gente, se eu estivesse em outro lugar, eu ia falar uma coisa aqui, sabe? A política perdeu a alma. Isso aqui vai ter uma... Gente, 6 de outubro, isso aqui vai ter uma varrição. Eu estou andando aí. Eu estou escutando. Eu estou vendo. E os coisas, a pessoa protege e arruma. Tem um... Gente, o que, que o Capitão América falou? Você tem que deferir agora. E está deferido. É brincadeira. Eu quero esperar 15 dias para trocar um sapato. Eu quero comprar uma blusa. Saúde, poxa. Uma criança. Uma criança. Ah, pelo amor de Deus. A gente está sentindo assim. Que isso? Nós estamos parecendo uma pedra de gelo sob o sol. Derretendo. Derretendo. Ai, ai. Não é fácil não, viu? Mas quero avisar a população que a lei 234 existe. Você que mora no imóvel, que não tem os 5 pilares de saneamento básico, seu valor do PTU é a cota básica. E a semana que vem, nós vamos trazer os bastidores da lei 234 nessa casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Edson Souza. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, na sua presença cumprimento os demais vereadores em plenário. Quero cumprimentar a todos que estão aqui nesta casa hoje, na pessoa da Neide, lá do Afonso Pena, receba o nosso abraço, o nosso apoio nessa sua luta, uma causa legítima e que nós apoiamos. A nossa educação precisa sim de melhorias e sabemos do quanto que é importante das vozes que estão aqui nessa tribuna clamar por isso. Só uma mãe como você sabe aquilo que você passa. Então a sua dor nos comove e também nos atinge, porque nós também temos pessoas assim nas nossas famílias. E nós vamos cobrar um posicionamento do Estado, do deputado estadual Eduardo Azevedo, do governador de Minas. Isso não pode ficar assim, isso é responsabilidade do Estado, a escola estadual. Então nós vamos fazer essa cobrança e pode contar conosco aqui na Câmara Municipal, com esses vereadores, para aquilo que for possível ser feito, viu? E quero desejar o meu melhor boa tarde para você que nos acompanha pela NET Câmara, TV Câmara, pelos meios de comunicação digitais. Receba o nosso melhor boa tarde, peço licença para adentrar a casa de cada um para dirigir essas breves palavras na tarde de hoje. E quero iniciar desejando as minhas condolências à família da Ercília, pelo passamento de sua mãe, Zélia Guimarães, a qual peço, senhor presidente, um minuto de silêncio hoje. Ercília, que é lá do bairro Bom Pastor, coralista no nosso Coral Voz do Santuário, e perdeu a sua mamãe nestes últimos dias. Quero também desejar um abraço muito afetuoso ao meu afilhado, Rodrigo Carvalho, que hoje completa mais um ano de vida, nesse dia tão bonito, o dia de São Jorge. Receba, Rodrigo, o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão. Meu afilhado, meu primeiro afilhado, afilhado número 1. Senhor Presidente, quero entregar nas mãos aqui de Vossa Excelência a moção congratulatória 21/2024, que concede moção congratulatória a ser entregue no plenário desta Casa no dia 25 de abril ao projeto A Terceira Idade Faz, Conhece, Aprende e Joga. Coloco aqui nas mãos de Vossa Excelência esta homenagem para a próxima quinta-feira. Ontem, através da nossa assessoria, nós recebemos uma demanda do senhor Silvério, lá do bairro São José. Quero deixar um abraço para o senhor Silvério, solicitando uma poda de árvore, né, que já foi realizada através do protocolo, que nós estamos cobrando dos órgãos competentes, para que seja solucionado em breve, dentro do cronograma. Então, senhor Silvério, nós estamos aí correndo atrás, pedindo, né, que seja realizada essa poda e essa manutenção, uma vez que a árvore está causando transtornos na rede elétrica, problemas de acessibilidade. Então nós estamos juntos aí nessa empreitada. Eu quero pedir ao Dorel colocar imagens da rua Mantena, lá no bairro Bom Pastor. Olha a situação dessa rua. Essa rua, que é uma rua muito importante do nosso bairro, é uma das artérias do bairro Bom Pastor, e no seu fim, que dá acesso quase que chegando ali no limiar com a MG-050, ela está em situação intransitável. Ali há um passeio que vai até o final da rua e o mato já tomou conta de tudo. Então nós já solicitamos, junto à Censur, para que seja feita ali toda a limpeza e manutenção daquele local. Acredito que em breve, dentro do cronograma, vai ser feito. Não há como fazer ali uma limpeza manual, não é? Pelo que vocês estão vendo ali, tem grande quantidade de mato, grosso, galhos, muito grossos, que precisam ser retirados com a máquina. Então, dentro, em breve, será feita ali essa manutenção na rua Mantena. Nós estamos acompanhando o caso de perto, porque há ali uma grande reclamação dos moradores daquela região, de pessoas que estão escondendo no mato, bichos. Então é questão de segurança e de saúde pública e também de mobilidade urbana. Senhor Presidente, nós estamos também acompanhando o trabalho de capina e limpeza urbana lá da rua Goiás. Dorel, também peço mais uma vez, se puder colocar as imagens lá, solicitação que nós fizemos, e já está sendo feita essa manutenção desde do fim da semana passada. Foi feito todo aquele pedaço ali debaixo da trincheira, perto da rotatória que dá acesso para o São Roque e também que dá acesso ali para o Rancho Alegre. Então sabemos da necessidade daquela manutenção urbana devido à grande quantidade de mato, chuvas. É uma cobrança dos moradores da região ali que nós solicitamos e está sendo executado de maneira muito plausível. Hoje estive lá pessoalmente vendo, está um trabalho bem feito. Não foi realizado antes por causa das chuvas, do cronograma de limpeza, e agora está sendo realizado. Então fica aqui nossa gratidão ao Edinho da Censura, ao Rodrigo, a toda a equipe que está fazendo esta manutenção urbana ali na entrada do bairro Rancho Alegre e do bairro São Roque. Hoje também eu estive junto com o vereador Anderson da Academia na abertura dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, lá no Polo Esportivo, com uma representatividade de várias cidades aqui da nossa região. Um evento tão bacana, não é, que fomenta o esporte, a juventude aqui na nossa região de Divinópolis, práticas positivas nas nossas escolas, tanto nas escolas públicas também, quanto nas escolas particulares. E esse tipo de evento tem nosso total apoio, e nós estivemos lá. Quero parabenizar toda a equipe organizadora, os diretores das escolas que estiveram presentes, os alunos, pela abertura tão bonita. Foi acesa a tocha, né, dando início a esses jogos escolares, que fomenta grande movimento aqui na nossa cidade e também incentiva os alunos das nossas escolas, né? Sabemos que o esporte, ele unifica, que ele reabilita, que ele faz inclusão. Então, nós queremos deixar aqui a nossa palavra de apoio aos jogos escolares de Minas Gerais, que foram abertos hoje. Quero mandar um abraço para a Alessandra, para a Carla também, parabenizar pelo trabalho. E, senhor presidente, ontem houve aqui na Câmara Municipal, né, um encontro sobre as rotas inclusivas. Nós estivemos aqui presente, nossa assessoria também, sobre os locais, né, sobre os locais de acessibilidade, dos serviços que são importantes aqui na nossa cidade de Divinópolis, as prestações de serviço, e essas rotas inclusivas estão demarcando esses locais. Então, você que tem alguma dúvida, que quer algum esclarecimento, pode procurar aqui na Câmara Municipal o nosso gabinete, a nossa assessoria na pessoa do Lucas, que está por dentro deste assunto tão importante, né, de mobilidade, de acessibilidade. Sabemos da importância deste tema para a nossa sociedade nos dias de hoje. Então, fica aqui o nosso convite para que você possa tomar conhecimento das rotas inclusivas. E no rastro da fala do vereador Josafá, que disse aqui sobre acessibilidade lá ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né, eu já destinei uma, na nossa emenda impositiva, ali para a Avenida JK, próxima à Escolinha do Bom Pastor e também próximo ali a chegada do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Ali vai haver toda uma modificação no trânsito, está sendo feita pela engenharia do Departamento de Trânsito aqui da nossa cidade, com sinalização de trânsito, com travessia, redutor de velocidade. Então, eu quero deixar aqui registrado, né, nós sabemos da importância ali para aquela entrada do nosso bairro e também a segurança naquela região da Escolinha do Bom Pastor, da região do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, e acredito que em breve os trabalhos vão se iniciar e nós estaremos aqui dando boas notícias. Isso é uma parte da nossa emenda impositiva que nós destinamos para que aquele trânsito naquela região fosse melhorado. E em breve nós traremos boas notícias sobre isso, sobre este assunto aqui na tribuna. E por último, eu quero desejar um abraço ao Wagner, coordenador do projeto A Terceira Idade, faz, conhece, aprende e joga, uma iniciativa, um projeto da Universidade UNA, que tem a sua coordenação na pessoa dele, e vão receber aqui na próxima quinta-feira a moção congratulatória das nossas mãos. Quero deixar aqui o meu apoio e o meu abraço a toda a equipe e a todos os participantes desse projeto tão bonito que acontece na Universidade UNA, aqui na nossa cidade de Divinópolis, e clamar que projetos como esse possam acontecer mais vezes, né? Que ele possa perdurar durante muito tempo. Senhor presidente, eu quero agradecer a sessão da palavra na tarde de hoje e desejar a todos o meu melhor boa tarde e uma excelente semana de trabalho a todos.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador, primeiro secretário e líder do PL, o vereador José Brás.
Permissão para falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público que presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde. E que a paz de Cristo esteja presente na nossa cidade de Divinópolis. Senhor presidente, no último dia 12, tivemos aqui na Câmara a presença da secretária de Saúde, Sheila Salvino, juntamente com a equipe técnica da Saúde Mental, né? Eu gostaria aqui de pedir desculpas aos demais vereadores, a gente encaminhamos, infelizmente, houve uma pequena falha no sistema beta, que não chegou nos gabinetes para participarem dessa reunião. Nós discutimos aqui, né, a atual situação, a pedido do vereador Rodson, do Zé Milton, a atual situação que se encontra a saúde mental na nossa cidade, né? Então, que foi trouxe para nós, né, o pessoal da saúde mental, que hoje o Sersan, né, o Sersan e o CAPS AD conta com médicos somente de segunda a sexta, porque a legislação federal fala que tem que ter médicos somente de segunda a sexta no Sersan. Então, a saúde mental implementou esse atendimento na policlínica. Hoje a policlínica conta com 4 psiquiatras, né, que atendem em média, cada psiquiatra atende em média 24 consultas por semana. E hoje a gente tem uma fila de espera de 800 pessoas aguardando para consulta psiquiátrica aqui no nosso município. É um número grande. A Sheila, nossa secretária, se comprometeu a fazer um termo de referência e fazer a compra dessas consultas. E também, né, sobre a neuropediatria, que foi o tema abordado aqui hoje, eu, juntamente com o vereador Ney, encaminhamos uma emenda de R$200 mil para o CISVI. Já estamos aguardando também que seja comprado em consultas, né, neurológicas em pediatria. Isso com certeza não resolve o problema, né? O problema sempre aumenta, sem dúvida. A gente está tentando, buscando meios de sanar um pouco o sofrimento da nossa população. Então, a gente está cobrando a Janete já a liberação desse dinheiro para o CISV, para que ele possa comprar essas consultas neuropediátricas para as nossas crianças que estão aí aguardando em consultas, né? Também, né, como nosso presidente aqui, que é farmacêutico, a gente já discutiu também sobre as receitas, não é isso, presidente? Tivemos aqui com, principalmente, as receitas controladas, que tem muita dificuldade, né, que a gente crie uma central somente para renovação de receitas. Muitas vezes a pessoa nem precisa da consulta, mas precisa da receita para comprar a medicação. E muitas vezes não tem um acesso à consulta por se tratar, né, de um medicamento especializado, o que dificulta. Então a gente já levou essa ideia, juntamente com o presidente Israel, para a nossa secretária, que tem de novo uma central específica para renovar essas receitas. Então, quanto às consultas da neuropediatria, vamos cobrar novamente da secretária de governo Janete que libere esse dinheiro, fruto da minha emenda impositiva, juntamente com o vereador Ney, para a compra dessas consultas, para a gente minimizar, não resolver, infelizmente, mas minimizar esse sofrimento que a gente tem aqui, né, ver as mães que aguardam para o atendimento de suas crianças. Dando seguimento, senhor presidente, na manhã de hoje, juntamente com o vereador Ney, estivemos lá na UPA, né? A gente sabe da superlotação que está lá nos últimos dias, o estrondo, né, vamos assim dizer, dos casos de dengue no nosso município. Os números de atendimento, para você ter uma ideia, do dia 15 até o dia 19, a UPA atendeu 1.883 casos diversos, né? Principalmente casos de dengue e 460 crianças, né, em uma semana. Então é um número muito grande. Então está uma sobrecarga muito grande nos profissionais ali. Como também o Wilson falou, tem que aumentar mais esse quantitativo. A gente está cobrando também da Sheila que se monte, né? Como que uma UPA hoje pode atender média 100 crianças por dia? São números grandes. Então, assim como tem um ambulatório, e outra coisa também que a gente gostaria de falar para a população, a gente tem um ambulatório da dengue ali no Afonso Pena, do lado da unidade de saúde, que ali tem uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, a pessoa faz o exame, né, faz a medicação necessária, e muitas vezes se dirige à UPA, porque tem um número muito grande de atendimento. Então a gente, mais uma vez, alerta a nossa população, aquelas que estão apresentando os sintomas da dengue, que procurem, né, que procurem as nossas unidades de saúde e também lá o ambulatório da dengue para ser atendido e medicado. E dando continuidade, senhor presidente, amanhã também teremos uma convocação aqui, onde convocamos a equipe da IBRAP, né, também a Secretaria de Saúde, para falar sobre a atual situação na UPA, de algumas denúncias que nós recebemos. Então, amanhã às 13 horas, o pessoal da gerência técnica da IBRAP, juntamente com a doutora Ludmila, nossa secretária, estará aqui na casa, prestando esclarecimentos referente a denúncias feitas à Comissão de Saúde. E outro assunto também, senhor presidente, é que agora no mês de maio estaremos juntamente com a Secretaria de Saúde trazendo aqui, né, a parcial dos trabalhos realizados referente à audiência pública que tivemos aqui no final do ano sobre fila única, sobre atendimentos e, né, sobre denúncia. Então a Secretaria de Saúde estará aqui também fazendo uma apresentação para os vereadores agora no mês de maio. E na oportunidade, para que a gente termine, senhor presidente, esse trabalho, gostaria de pedir Vossa Excelência dilação de prazo, né, que uma vez já está terminando o nosso prazo, para que a gente possa buscar, né, de forma coerente todas as informações necessárias para trazer para a nossa população. Agradeço a sessão da palavra, boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PSDB, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde você aí de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio hoje, muito importante, para a saúde de Divinópolis. A saúde de Divinópolis morreu, gente. Acabou. Já tem um ano que eu estou falando com o prefeito. Prefeito, o senhor está pegando os funcionários das endemias e pondo ele para pintar a posto de saúde. E aí agora nós estamos aí, ó. As dengues só aumentando. Culpa do senhor, que pegou o dinheiro que era para pagar para eles fazer o serviço deles, eles estão fazendo outro serviço. Pintar a posto de saúde, móveis do posto de saúde. Isso não é competência dos agentes de endemia, não. É por isso que nós estamos nesse caos aí. Nós não conseguimos passar. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para a saúde de Divinópolis. Né? Olha aqui, olha que desaforo, gente. Olha que desaforo. Vou ler alguns nomes aqui. O senhor Lê, o senhor Pio, o Zé Barbudo, a Tatiele Scarlett, o Sotunico, todas essas pessoas, gente, foi lá na UPA, aí ele falou assim, não, tá tranquilinho, pode ir embora. 2-3 dias depois a pessoa vem, volta lá na UPA e falece, e morre. Aí, hoje, eu recebi esse áudio aqui, até gostaria de todo mundo ouvir esse áudio aqui, para me ajudar aqui, para ver se eu tenho razão ou não, e ver para onde que eu vou encaminhar esse pessoal.
Boa tarde, pessoal. Aqui, quem está falando é Jorge Camilo da Silva. Sou morador aqui do bairro Porto Velho. Moro na rua Gonçalves Ledo, 180. Tenho mais de 60 anos. Eu sou nascido em Itaúna, mas frequento Divinópolis há muitos anos. Então, resolvi mudar para cá, porque eu fiquei viúvo e casei novamente aqui. É o seguinte, eu sou hipertenso e sou diabético. Faço uso de insulina cedo e de tarde, tomo uns remédios controlados. De 8 dias para cá, eu estou tendo febre. Estou com a garganta, estou falando assim, por causa da minha garganta que está tapada. E estou tomando, já tomei 2,5 litros de dipirona, já fui 2 vezes no posto de saúde semana passada. Uma, não me atenderam, fiquei lá 2 horas, não me chamaram. A outra, eu cheguei lá para pedir uma emergência, falou que não tinha médico nem enfermeira. Então, ontem eu passei mal, os vizinhos aqui, que eu estou em casa sozinho, minha esposa não está em casa, que ajuda a mãe. Os vizinhos que me atenderam aqui com medicamento. Então, fui hoje cedo. Tomei insulina às 7 horas da manhã, fui cedo para o posto de saúde, era 7:50 por aí. E lá me chamaram para triagem. Aí fui na triagem, mediu minha pressão, falou assim, vou te encaminhar para o doutor William, pode aguardar lá fora. Aguardei. Passado mais um momento, me chamaram de novo outras pessoas. Ah, vamos pesar e medir a pressão de novo. Eu falei assim, já mediu. Mas vamos medir outra vez. Falei, vamos medir, mediu. Fiquei lá esperando, o posto não estava cheio. Eu estou percebendo que o posto lá vai tudo embora, chamando todo mundo chegando, chamando. E eu fiquei sozinho no posto. Infelizmente, eu fiquei tão nervoso na hora que eu nem lembrei de filmar. Mas eu teria que ter filmado. Então, fiquei sozinho lá no posto. E eu vi que o doutor William estava atrás do balcão, que eu levantei e disse, pessoal, aí eu vou lá. Que eu cheguei lá, ele saiu pela porta do lado e sumiu, acabou. Aí que eu fiquei nervoso, fiquei irritado, eu não sabia se eu chamava a polícia, se eu ia embora para casa, o que eu fazia, a pressão subiu. Aí eu passei na farmácia, perto ali na rotatória do Porto Velho, foi onde me atenderam, me deram água, me acalmaram e me receitou um remédio, falou, você precisa de um antibiótico, mas infelizmente nós não podemos dar. Tem que sair a receita do médico. Então, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Já aconteceu outros casos comigo ali. Eu não sei o porquê. Eu não quero ser tratado nesse posto mais. Eu sou aposentado, eu tenho meus direitos. Eu pago meus impostos, o IPTU meu está pago adiantado. Apesar da casa ser de aluguel, eu pago adiantado as minhas contas. Então, estou reclamando a um direito que eu tenho. É possível que até onde que faz isso? Peço que vocês ofereçam com carinho. Não é só por mim, não. É muita gente que está sofrendo ali, passa raiva ali. Para que isso?
Gente, aí o vereador fica naquela. Para onde que nós vamos encaminhar esse senhor, gente? Nós vamos encaminhar lá para a UPA, para chegar lá e falar assim, não, o senhor não tem nada, não. Aí daqui 2 dias o homem falece. E aí? E aí, gente? E aí, cadê a saúde dessa cidade, gente? Cadê 1.300.000 reais que são socados na saúde de Divinópolis e o povo morrendo? Cadê, gente? Aqui nessa casa aqui, ó, nessa casa aqui, a palavra investigação não cabe. Não passa nada. Investigação, não. Investigação, não. Aqui, não. Não. Aqui todo mundo é honestinho, está tudo tranquilo. Então não pode investigar. A gente precisava abrir uma CPI lá na UPA, abrir uma comissão para descobrir esse tanto de mortes, essa falta de atendimento na saúde. É povo reclamando, é o povo chorando, é o povo morrendo nas filas, o povo esperando, e nada. Aí você fala para abrir uma CPI aqui para a gente investigar? Não, não. Nem assinatura não tem, porque os baba-ovo não assina. Não assina? Então a gente fica muito preocupado com a saúde de Divinópolis, gente. Muito triste, muito triste. Me dá uma dica aí, esses vereadores que vão falar depois de mim aí, ó. Pra onde que é que nós vamos falar com esse cidadão? Pra onde que vai? Será que é pra casa do prefeito? Pra ver se ela atende lá? Não dá pra entender, gente. Não dá. Outra coisa, outro assunto importante que nós não podemos deixar ficar calado aqui, gente, é o que a tribuna falou nessa casa aqui hoje, a Neide. Ela chorou aqui porque o seu filho está sendo maltratado nas escolas da nossa cidade. Eu gostaria de pedir a comissão de educação aqui da nossa casa, viu, Neide? Você que é competente, corra atrás disso aí. Que a gente chame a diretora e a pessoa que falou que o filho dessa senhora tem que apanhar mais. É uma vergonha, gente. Isso é crime. Isso é crime. Se um pai não pode corrigir o filho com tapas, por quê? Que a escola tem que falar que o filho tem que apanhar. Não está dando para entender. Então, Ney, eu gostaria de deixar aqui o meu pedido, que o senhor crie essa comissão e chame os envolvidos aqui, a senhora que falou, para que a gente possa descobrir as verdades nesse caso. Esse caso não pode, é crime que está acontecendo contra os divinopolitanos, mesmo não sendo uma escola municipal. Mas a pessoa que está sendo agredida, que está sendo mal atendida aqui na nossa cidade, é divinopolitana. E nós não podemos aceitar isso. Seja quem for e doia quem doer.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do União Brasil, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Israel Mendonça. Eu peço permissão para me pronunciar desse lugar.
Concedido, excelência.
Muito obrigado, senhor presidente. De forma muito especial, quero cumprimentar minha nobre amiga, companheira de partido, que se faz presente aqui nessa casa, Juliana Carneiro, defensora das mães aqui, de todas as mães da educação inclusiva, não só das mães, das pessoas. Juliana, já falei dela aqui há cerca de 2, 3 semanas atrás na tribuna. A Juliana faz um trabalho fantástico, eu parabenizo a Juliana, inclusive está acompanhando hoje aqui a Neide. A Neide que traz aqui um desabafo, a tribuna Neide Aparecida da Costa, para quem acompanhou, para quem liga agora a televisão, está através das mídias. Ela trouxe aqui um desabafo sobre a educação inclusiva no nosso município, a falta, medicamentos em falta, que engloba um problema que é da farmacinha. Não adianta se esconder atrás, porque o filho dela, filho, né? Filho mesmo, estuda numa escola. A Neide, que está aqui acompanhando a nossa fala atentamente. Neide, só te perguntar, a idade do seu filho, você pode nos relatar qual que é a idade? 11 anos tem o filho dela. Então, necessita dessa educação inclusiva. E ela disse que, como mãe, fez um desabafo. Chamou muita atenção que, em tom emocionado, não é a primeira vez que ela vem aqui na casa, tá? Eu já vi ela aqui em audiência pública, já relatando problemas parecidos. E é um problema que, com o passar do tempo, né, Neide? Eu não estou mentindo, está só aumentando. Não é na saúde só, não é só na escola, está em todos os lugares. Desde a farmacinha, no atendimento que precisa na UPA, até chegar na escola. Eu quero chamar aqui a atenção, senhores vereadores, que não adianta o pessoal do governo municipal se esquivar dessa situação. Eu tenho cobrado aqui na casa, vereador Lauro Capitão América, que tem um irmão autista, cobrou aqui já nessa tribuna várias vezes, vereador que foi empossado nessa casa há pouco tempo, já cobrou aqui, já fez vários pronunciamentos sobre isso, brilhantemente, tem propriedade para falar do tema. Agora falando da situação da Neide, ó, só o que falou aqui que ela conseguiu encaixar, enquadrar na fala dela, no pouco tempo de fala que ela tem, que eu acredito que é tanto desabafo, é tanta coisa que a Neide gostaria de ter falado, que eu acredito que ela estaria ali usando a tribuna até agora, viu gente, com tanto sofrimento. Tamanha dor que uma mãe passa. É impossível não se emocionar com a fala dessa mãe aqui. Isso sim é coisa de chorar. Porque ela vem aqui, chora aqui para todos os vereadores e diz que aqui é a última esperança. A última esperança. Essa casa. Não adianta aqui ficarmos propondo leis. Eu mesmo sou autor de 5. Inclusive tem um projeto, quero até lembrar aqui de nossa autoria, que é o 016-2024, que institui o programa de conscientização e inclusão do autismo e de outras deficiências, englobando deficiências ocultas, além do autismo, TDAH, o TOD, também englobando a dislexia, vários tipos de problemas que as pessoas enfrentam, que têm essas características, que têm o transtorno, enfim, de doenças ocultas também. Mas não adianta nada aqui no Legislativo, o próprio programa Psicólogo nas Escolas já foi aprovado aqui por unanimidade, é prática, ele existe, está sendo colocado em prática. Olha, gente, estou realmente esperando, cadê as nomeações? Estou esperando aqui as nomeações dos assistentes educacionais. Estou esperando isso aqui, nós estamos cobrando aqui desde o início do ano. Foi promessa do ano passado aqui na audiência pública que a própria Neide esteve aqui. Foi prometido para ela e para outras centenas de mães. Vocês têm que entender, aqui eu até gostaria aqui, grande Carlos, se puder, por favor, pode ser aqui o de trás que ele vai colocar aqui as mães aqui. São pessoas, gente, que estão aqui, isso aqui, elas estão aqui representando hoje, porque muitas das vezes o executivo pode pensar, lá tinha 4, 5, 6 mães. Às vezes não tem nem essa quantidade aqui, não todas são mães. Mas espera aí, inclusive essa é a Juliana, eu gostaria que mostrasse, que Juliana está acompanhando aqui, está tomando a dor de uma mãe, tá aqui inclusive, vem, filma, registra toda a situação, dá essa assessoria, dá esse apoio também psicológico, coisa que o município deveria estar fazendo, gente. Só que elas aqui, vocês estão vendo aqui, são 4, 5, 6 que às vezes vêm. Tem muita gente que elas não podem estar aqui, que estão assistindo essa reunião, é imensurável. É uma dor imensurável, dor do desleixo de vocês do governo, tá? Inclusive, eu até sei aí, parece que o pessoal estava articulando aí por trás, não sei se algum vereador da base, ainda duvido que quem vai defender uma situação como essa, né? Falar que não é um problema municipal, porque o filho da Neide estuda numa escola estadual. Teve uma mãe aqui semana passada, Juliana, não me deixa mentir, teve no meu gabinete, reclamando de uma escola municipal. Reclamando que o diretor da escola municipal sequer atendia ela junto com uma assistente educacional que estava tendo problema com o aluno. Gente, é um problema se perder de vista. Não é uma situação que está sendo criada, que está sendo inventada. Isso está sendo discutido aqui desde, olha, o outro mandato. Está melhorando, está avançando no quesito cobrança. Só que piorou a educação. Quanto mais cobrança, parece que mais piora. Vale lembrar que no início do ano, vocês podem puxar aí no pronunciamento, se não me engano aqui, não deixe falhar a memória, do dia 3 ou do dia 7 de fevereiro ali, tem uma situação na primeira ou na segunda semana que os filhos deles voltaram para as aulas na rede municipal e simplesmente as crianças se depararam com a falta de assistentes educacionais nas escolas. Gente do céu, como que você manda, a justiça obriga, como a Neide bem destacou aqui. A justiça obriga, faz tudo. Se ela não manda o filho para a escola, ela tem um monte de deveres, mas não tem direito. É uma violação total de deveres. Nessa hora não aparece município, não aparece superintendência regional de ensino. Inclusive eu quero chamar aqui a superintendência regional para essa situação. É uma situação lamentável a qual a Superintendência Regional de Ensino, junto também, aliado, porque podia ter ainda uma conversa melhor, porque não é tudo governo, não é tudo Partido Novo. Espera aí, só para lembrar para as pessoas, governador Zema, Partido Novo, prefeito de Divinópolis, Partido Novo com Partido Novo, nada de novo, né? Os velhos problemas, absolutamente a mesma coisa, a mesma balela. Qual que é a falta de alinhamento de uma cidade que tem senador, tem deputado, tem deputada, tem deputado federal, tem tudo aqui? O que está precisando? Ontem mesmo eu vi um discurso aí do senador falando, não falta dinheiro, tem a hipocrisia, sobra dinheiro no nosso país. Cadê o dinheiro para contratar os assistentes educacionais? Cadê a nomeação? Quero ver eles nas escolas, trabalhando corretamente. 100, 150, 200, contrate o que precisar. Tem recurso. Ontem mesmo o senador está falando, não tem dinheiro. Já não estava descrito no orçamento do ano passado, inclusive um orçamento bilionário do tamanho da cidade de Divinópolis. Repito, bilionário, porque é de 1 bilhão a receita do nosso município. Para não ter remédio na farmácia, para não ter gente aí, só sobra dinheiro na cidade para fazer asfalto, 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 asfalto. Dá-lhe calçamento, dá-lhe obrinha eleitoreira. E que sofram os filhos delas. É isso aqui que a gente está cansado de ver. Essa situação lamentável, deplorável da educação especial. Nessa hora se esconde a secretária de educação, Andréia, que é ótima para aparecer na frente dos holofotes. Inclusive, teve uma caminhada aí do dia 2 de abril, do dia do autismo. Fugiu de mim, parece que onde eu aparecia, parecia o diabo correndo da cruz. É onde eu estava, onde ela via, me via com uma cruz, era o diabo correndo. Era um negócio impressionante. Você está escondendo, Andréia. Vamos tratar os problemas aqui. Você sabe, eu sou um ferrenho defensor da educação nessa casa, mas parece que é o seguinte, lá no governo você critica, eu critiquei uma vez quando eu estava na base do governo, eles me atropelaram, eu não tenho mais medo. Minhas costas já estão até, ó, tá calejadas de tanta fake news. E se mandar para mim, vai voltar para o outro lado, porque eu tenho a arma aqui, ó, e agora eu estou protegido, gente. Estou muito protegido. Minha alma está blindada, porque eu estou renovado na minha fé para bater de frente com essas atrocidades. Sabe por quê? Que, ó, não está faltando gente aqui do meu lado para brigar por eles, porque eu estou brigando pela verdade. Eu estou fortalecido para mostrar aqui, ó, é toda essa situação. Inclusive uma situação de abandono, e agora parece que é pecado. Que quando essas mães aqui vão na direção das escolas reclamar, parece que agora também as diretoras estão sendo orientadas a fazer um trabalho para que afastem. Ó, se você não quiser, tem outra escola, pode tirar ele. Eu estou exagerando aqui, gente, na minha fala. Uma mãe está falando aqui que ela é a prova viva da situação. Eu vou te ouvir depois, porque eu não posso aqui parar um pronunciamento pelo regimento da casa. Nós vamos conversar, e aqui quantas vezes for necessário eu vou falar de vocês. Inclusive só esse ano aqui, qual que é seu nome? Tá, ela veio na casa aqui muitas vezes, a Camila, a mãe de uma aluna. Depois nós vamos ouvir essa situação com carinho, viu, Camila? A sua situação. São situações que mostram uma violação completa de deveres, um desapego total das leis. Inclusive, a própria Neide falou de uma lei hoje aqui que é descumprida. São várias, Neide. São várias, 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 várias leis. Não tem remédio, não tem saúde, você vai na UPA, não tem atendimento preferencial. As mães sofrem. Inclusive, a taxa, eu estava lendo uma matéria ontem, inclusive, eu vou até, é um assunto deselegante, porque são coisas que a gente não pode, mas a taxa de mães, eu vou falar assim, que estão desistindo, estão entrando em depressão, porque eu não vou nem falar no desfecho disso, por conta dessa situação. Elas sabem, elas já devem ter lido a situação, que estão desistindo do ato, desistindo de viver, perdendo o amor, perdendo a esperança. Por quê? Elas estão aqui, ó, passando por essa situação deplorável de sofrimento. Então, o político, acredito, né, que até teve uma situação que eu estava vendo também na semana passada, político, gente, que não tem esse pingo de compaixão, que está passando por tudo isso, eu acho que não tem medo de ir para o inferno, de ver uma mãe dessa e não sentir a dor dela, pelo menos um pouquinho, pelo menos um pouquinho do que elas estão sentindo. Inclusive, eu como vereador, aqui, de mãos e pés atados, que a gente apresenta projeto de lei, coloca emenda impositiva que é rejeitada, muitas das vezes, rejeitada emenda impositiva que não é cumprida, inclusive para contratação de um profissional só. de um profissional só, de um neuropsicopedagogo, foi barrada direto, ainda na gestão na gestão do secretário Alan. Inclusive o próprio Alan conversou diretamente falando para a gente desistir da emenda, que ela não seria viabilizada. De um neuropsicopedagogo. São várias situações, não são apenas essas mães, não é uma reclamação. Gente, é um tema recorrente de abandono total na educação inclusiva. E aí entra a prefeitura de Divinópolis, depois, para fazer um marketing sensacional, né? Porque de marketing são bons demais, né? É uma dancinha, é uma coisa mirabolante, é sensacional mesmo o que fazem, mas não engana a população. Na hora do atendimento, não vai. E, gente, agora eu devolvo a pergunta para você que está aí do outro lado, você está em casa assistindo, que você gosta de algum ponto da gestão. Eu não tenho nada a ser privado, não quero mudar a sua opinião. Mas toma um pouquinho, tenta viver o que essas mães estão vivendo e que a gente está falando aqui há muito tempo e está completamente sendo ignorado. Agora eu te deixo uma pergunta, faça uma reflexão. É mais importante asfalto, calçamento ou a vida dos filhos delas? Pense, reflita. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos escritos, o vereador e líder do Novo, o vereador Ney Burgen.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público que nos visita aqui em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara. Um especial boa tarde para a dona Lúcia, minha mãe que está assistindo a gente no Maria Helena. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, eu quero aqui iniciar a minha fala deixando o meu total apoio, né? A nossa tribuna de hoje, a Neide, eu já fui lá, já peguei o nome da escola, já peguei o nome do filho dela, né? E mais uma vez, ô Neide, você pode ter certeza absoluta, nós vamos agendar uma visita na superintendência regional, sim, e se eles não tomarem uma providência, já vou adiantar aqui, nós vamos solicitar uma audiência pública. Uma audiência pública, tendo em vista que é uma escola estadual, mas foi bem dito pelos colegas aqui, ó, é aluno de Divinópolis. Então é cria nossa. Então você pode ter certeza absoluta disso, que nós vamos procurar, como presidente da Comissão de Educação, nós vamos procurar a superintendência, nós vamos procurar, se demorar a resolver o problema, nós vamos abrir aqui uma audiência pública, viu, senhor presidente? Porque aqui não é porque eu estou no Novo que eu vou tampar o sol com a peneira, não. Você pode ter certeza absoluta disso, viu, Neide? Você pode ter certeza que nós não vamos tampar o sol com a peneira, não. E deixando bem claro, para a população de Novo, para quem nos acompanha na rede social, é que o nosso trabalho com a educação não para. Não porque a gente é presidente da comissão, não. A gente, as nossas emendas impositivas vai juntamente, né, para a rede das escolas municipais. Quero mostrar aí a visita que a gente fez à escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, né? Onde, através de uma emenda impositiva nossa, a gente pode até colocar aí, ó, foi bem recebido pela diretora Renata, uma emenda impositiva nossa que a gente pôde dar assistência a uma escola que sempre foi sucateada. Por que que eu posso falar? Tem propriedade para falar, que é a escola lá do bairro Marilé Mangabeiros, olha lá, ó. E com a emenda impositiva nossa, nós compramos aí, ó, os materiais da rede infantil, compramos brinquedo, pula-pula, dando dignidade àquelas crianças. Dando dignidade àquelas crianças. E o meu orgulho de estar aqui hoje é isso. Porque quando eu era só líder comunitário, eu já brigava por aquela escola onde a água escorria, queimava os computadores e não tinha ninguém para brigar por lá. E hoje, ver a situação que está, a emenda impositiva nossa que foi instalada lá. Então, isso aí, população de Divinópolis, público que nos visita hoje, vereadores, nossos amigos que estão aqui presentes, isso aí para mostrar a nossa realidade com a educação. A nossa realidade com a educação. E a gente está aí para isso. A gente está aí para mostrar o problema, mas também trazer a solução. E uma das soluções para a escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães foi isso, com as nossas emendas impositivas. Porque é bom demais, né? Saltar, pular, dar pirueta, e xingar e falar. A gente vai mostrar o problema, mas também trazer a solução. Se for preciso, nós vamos abrir uma audiência pública. Pode ter certeza absoluta. E deixando bem claro para a população de Novo, a rede municipal encontra-se psicólogo e assistente social. Para aqueles alunos que precisam. A rede municipal tem. Mas agora, vamos que vamos. Vamos para frente. Eu acho que a educação avança e avançou. E a Neide pode ter certeza absoluta. Esse vereador está aqui para correr atrás, para ir atrás de superintendência. Se for preciso, nós vai correr atrás e xingar até o governador. Para dar um jeito na situação, que isso não pode acontecer. Não pode acontecer. A gente tem que apurar os fatos. Uma professora falar que tem que apanhar mais, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E eu acho que essa pessoa não representa os professores da rede estadual hoje em Divinópolis. Senhor presidente, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de esporte. Eu vi que alguns vereadores que falaram antes de mim falou sobre a abertura do Geng. É? E eu não estava lá hoje presente, não. Infelizmente, você sabe por quê? Que eu estou meio assim, contrariado com o nosso secretário de esporte. Porque, infelizmente, é tropeção em cima de tropeção. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. De ninguém. Infelizmente, está deixando a desejar o nosso secretário de esporte, na pessoa do Wesley, está deixando a desejar. Campeonato rural. Campeonato rural está uma bagunça. Está uma bagunça. E eu tenho propriedade para falar. E vira e mexe, eu acompanho. Então é uma bagunça. Agora vai para as equipes. Um absurdo, um absurdo. O time tem futebol, o time tem bola de futebol, né? Bola, uniforme. 0,800. Que nós que mexe com futebol amador aqui dentro da cidade, nós paga cara a arbitragem. Arbitragem de graça. De graça para o campeonato rural. E equipe de campeonato rural, bater em juiz? Bater em juiz? Ah, mas por quê? Está desorganizado demais a Secretaria de Esporte. Mas isso justifica? Justifica bater no juiz? Um ser humano que vai ali trabalhar ali, ó. Ele não sai de casa para prejudicar ninguém, não. Quem está acompanhando o campeonato profissional aí, está vendo como é que está a situação de campeonato brasileiro. Agora fazer, agredir árbitro? Isso para mim é uma pouca vergonha. Eu, que sempre mexi com futebol amador, teria vergonha se acontecesse com a minha equipe. E mais uma vez, Wesley, toma providência disso aí. Falta de segurança demais da conta. Uma vergonha. E não para por aí, não. Domingo teve a final do campeonato de futsal, no pós-esportivo. Parabéns aos campeões, masculino e feminino. Mas, infelizmente, o feminino, uma final de campeonato, onde deu W.O. Infelizmente, manchou. Você encheu o balde de leite, assim, bonitinho. No final, você meteu o pé no balde e derramou. E eu estou aqui, já falei um monte de vezes, vou repetir. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Se é para falar, eu vou para cima e pronto. Então, está dado o recado. Estou contrariado com algumas equipes desse futebol rural, que, infelizmente, tudo de graça. Nós aqui em Divinópolis, aqui, ó, dentro da cidade aqui, ó, paga árbitro. Vocês têm tudo de graça, ainda bate em juiz, depois vai falar que é desorganização do secretário, de quem fez o campeonato, que aceitou gente fora, aceitou isso. Nada justifica violência. Nada justifica violência. Senhor presidente, agora eu quero mandar um outro recado, mas é para aquela turminha, né, que não tem serviço prestado à comunidade, que eu tenho. Foi né, de 2021 quando eu fui vereador, não. Quando eu fui líder, sempre fui líder comunitário, tem muitos serviços prestados. Mas, infelizmente, a turminha que infelizmente, não tem nada a prestar, é vem tentar denegrir a nossa imagem. Capitão América não está aqui presente, não. Mas sobrou para ele também. Agora é vereador de mandato. Tem os vereadores, meus colegas, vereador sem mandato. Que é os vereadores que quer denegrir a nossa imagem, tem o que mostrar. Infelizmente, né, o Capitão América mostrou aí, João Severino sendo toda a operação tapa-buraco, nós mostramos travessia elevada na Antônio da Costa Pereira, na Rua Bolívar, na Escola Estadual Antônio da Costa Pereira, na Rua Bolívar, no CMEI Maria Conceição Fernandes. Isso incomoda. Se eu for colocar aqui o que eu tenho, que nós ajudamos antes de ser vereador, é muita coisa. É por isso que eu nunca, tá aqui Edson Souza, decano dessa casa, pode confirmar, nunca me viu nessa tribuna antes de ser vereador, principalmente para falar, para bater em outros vereadores. Agora tem aí os vereadores sem mandato, a turminha dos covardes que esconde atrás de um celular, de um fake news, alguma coisa assim.
falando mal de vereador, principalmente não é lá da região sudeste. É essa turminha que tentou, presta atenção aqui, ó, tentou uma, duas, três, já podia ter pedido música no Fantástico e não dá conta de assumir uma cadeira dessa aqui, ó. Aí vem falar mal de vereador. Cuida da vida de vocês, gente. Vão trabalhar, vão fazer campanha honesta, vão mostrar o que vocês têm. Agora vocês não têm nada para mostrar? Faz isso não. Tá feio, você sabe por quê? Porque eu sou igual massa de rosto. Quanto mais vocês bater, mais eu vou crescer. Quanto mais bater, mais eu... Não adianta. Não... E vem mais, viu? E vem mais. Talvez vocês achem que cabam por aí, não cabam por aí não. Nós temos mais. Vai inaugurar essas duas travessias lá na Bolívia. Tem mais. Tem, a gente tem a emenda do deputado Eduardo Azevedo para ampliação lá da pediatria da UPA, 1,5 milhão. Pedido desse vereador aqui, ó. E vem mais, vem reto escavadeiro, viu? Reto escavadeiro, a Censur vai comprar reto escavadeiro, mais de 500 mil reais. Pedido desse vereador aqui, ó. 3 complexos para ser inaugurado agora. Complexo de Caraí, complexo do Mangabeiros, complexo do Dona Rosa e do Vila das Roseiras. Então, se não tivesse um vereador aqui para fazer, correr atrás disso aí, infelizmente, talvez a emenda podia estar parada, mas não ia executar. Mas nós estamos aí para cobrar, nós estamos aí para correr atrás, mas mostrar o problema e trazer a solução. Enquanto seus covardes, seus canalhas covardes, vai pôr figurinha minha lá. Ah, bababá, babá, dor de cotovelo. Sempre teve uma boquinha. Você sai candidato uma, duas, três, quatro vezes para depois caçar boquinha. Ou nesta casa ou lá na Paraná. Aqui não. Aqui bateu, levou. Eu sou igual massa de rosto. Quanto mais bate, mais cresce. Senhor presidente, desculpa por me exaltar um pouco, mas a gente fica indignado dessa turma de vereador sem mandato, esses covardes que faz esse tipo de coisa aí, ó. E eu não tenho medo, mesmo cansei de falar disso, não tenho medo, vai sobrar para vocês sempre vocês falar mentira, fala a verdade. Ebert Pinheiro Rocha. É difícil até a gente falar depois, a gente ficar nervoso. Ebert Pinheiro Rocha, um amigo meu de escola, que infelizmente ontem nós enterramos ele no Parque da Serra com 45 anos de idade, vinha lutando contra um câncer, infelizmente veio a falecer. Ebert Pinheiro Rocha, conhecido como Ebinho, lá do bairro do saudoso Edson Souza, Porto Velho, casou-se, foi morar no bairro Maria Helena, infelizmente veio a óbito. Então eu peço um minuto de silêncio para essa pessoa, um amigo, mas é um amigo de verdade, que Jesus possa abençoar a família e dar um conforto para a família. Muito obrigado, Neide, pode ter certeza absoluta. Como presidente da Comissão de Educação, nós vamos correr atrás disso. E para vocês aí, ó, nós vai rompendo. Enquanto seus hipócritas vão falando para os cotovelos, nós vamos rompendo. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Agora, na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui de uma forma especial o Geraldo Ulisses, lá do bairro Manuel Valinhas, o Baixinho da Coca, morador do bairro Nações. São pessoas que todas as terças e quintas estão acompanhando os trabalhos dos vereadores nessa casa, e eu quero registrar aqui a importância da transmissão para que as pessoas possam estar acompanhando o trabalho de cada vereador nessa casa. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala hoje pedindo um minuto de silêncio para a dona Vicentina, mãe do vereador Edson de Souza, e aqui, vereador, eu sou testemunha do seu afeto, do seu carinho, do empenho que você tinha para com a sua mãe, que tudo que estava no seu alcance de fazer para ela, eu sou testemunha que Vossa Excelência fez. Pedi um minuto de silêncio também, senhor presidente, para o José Joaquim
o Zé Barbudo, e um minuto de silêncio para o Antônio Donizete, o Tonico, e falar aqui que a nossa comunidade, de 10 a 15 dias atrás, perdemos várias pessoas, pessoas que vão ficar nas lembranças da nossa comunidade. Quero dar exemplo aqui, o grande amigo Lê, a dona Silvia, o Pio, o Geraldo, o Zé Barbudo, o senhor Tonico, a Tatiele Scarlett, que morreram, e na oportunidade, algumas dessas pessoas, eu tive a oportunidade de ir no velório e conversar com os familiares e colegas vereadores. Muitas pessoas me relataram que essas pessoas, antes de morrerem, foi até a UPA, buscaram um atendimento, foram atendidos e a UPA liberou essas pessoas para fazer o tratamento em casa e depois de um ou dois dias, elas voltaram até a UPA com o quadro agravado e a maioria delas não resistiram e vieram falecer. Hoje o discurso dessa casa voltado para a área da saúde, focado nas condições que a UPA está oferecendo para os usuários, umas condições que nós não podemos aceitar, senhor presidente. Nós temos que provocar sim a comissão de saúde dessa casa e nós sabemos da responsabilidade, do compromisso dos vereadores que compõem a comissão e que vão sim dá encaminhamento para que possamos fazer alguns questionamentos para esses responsáveis da UPA. Nós que temos pouco conhecimento, não temos formação na área da saúde, mas nós somos a ponta. É onde que nós vamos que as pessoas cobram do vereador um atendimento na UPA. E aqui nós temos que convocar sim, eu quero falar aqui que pode fazer o requerimento, Capitão América, que eu quero assinar e quero participar dessa audiência para poder fazer esse questionamento. O que não pode fazer, e eu estou feliz essa tarde, de ver que os colegas que me antecederam tocaram nesse assunto. Falaram que precisa ser falado. E nós precisamos dar uma resposta para a população. E ainda na saúde, senhor presidente, tive essa semana anterior um relato também da Juliana, moradora do bairro Nossa Senhora das Graças, ali na rua José da Paz, onde a mãe fez uma cirurgia de marco a passo, ela protocolou um pedido para poder fazer avaliação, protocolou no posto de saúde que a mãe tinha que ter o acompanhamento. E depois de 60 dias, ela recebeu na casa dela o encaminhamento novamente. Ela foi até o posto e iniciou tudo de novo. E a mãe não resistiu, veio a falecer sem antes ter a oportunidade de passar na consulta do médico. São vários casos que vêm no nosso telefone diariamente falando das condições da UPA, das condições, da dificuldade que é para poder ter uma vaga em hospital. E aqui, senhor presidente, quero fazer coro com os vereadores que me antecederam e falar que estamos juntos. Vamos buscar resposta para a nossa população. Colegas vereadores e senhor presidente, estive ontem junto ao senhor prefeito levando algumas demandas da comunidade para o senhor prefeito, para que possamos minimizar os problemas da população. E aqui, senhor presidente, eu falo especialmente na rua Bom Sucesso, no bairro Antônio Fonseca. Uma rua que foi asfaltada, todos os moradores, comerciantes, a região sudeste agradeceu pelaquela obra, mas hoje está virando um terror. Ainda questionei o prefeito, como que nós recapeamos uma via, asfalta uma via, e espera mais de um ano para poder sinalizar. Comerciantes e moradores estão mandando mensagem, ainda mais agora que eles estão vendo na rua Jesus Jota sendo implantado as travessias elevadas de pedestres, na Praça São Vicente de Paulo, fazendo a sinalização na Escola Laura Epifânio, para dar segurança aos pedestres, na Rua Bolívia, que será feito a travessia elevada lá também. Moradores estão mandando mensagens pedindo socorro. A Rua Bom Sucesso tem acidente quase que diariamente também. E ainda eu questionei o prefeito, e ele me garantiu que já conversou com o Paulo, que o asfaltamento da Avenida Ayrton Senna e da Brigadeiro Cabral vai incluir na obra a pintura estratigráfica e a sinalização de passarelas elevadas. Porque a gente faz o asfalto, leva a melhoria, o pessoal fica feliz e satisfeito, mas depois vira um inferno, vira um terror para quem mora ali. Vários moradores e comerciantes estão mandando mensagem pedindo para ir no local, pedindo, solicitando as travessias elevadas para evitar acidentes. E aqui eu venho denunciando a Avenida Ayrton Senna, que semanalmente também, Ayrton Senna com José Teodoro, Ayrton Senna com Barcelona, são acidentes que acontecem muito. E com a obra de recapeamento, nós não podemos asfaltar Ayrton Senna, Brigadeiro Cabral, e esperar um ano, dois anos, para poder sinalizar. Quantas mortes, quantos acidentes que é evitado, se já fazer de uma vez. Então, na conversa ontem com o senhor prefeito, ele me garantiu que a partir de agora, todo levantamento de custo de obra já vai incluir a sinalização com passarelas elevadas para evitar o que está acontecendo aqui na rua Bom Sucesso, no bairro Antônio Fonseca. E ainda, senhor presidente, no bairro Antônio Fonseca, queria chamar a atenção do Dorel para colocar fotos da rua José da Paz, uma rua que na legislatura anterior, nós, com o apoio do engenheiro Rodrigo Assis, fizemos essas melhorias nessa rua, onde que não tinha acesso de carro, as pessoas tinham dificuldade até a pé para chegar nas suas casas, e fez a rua. Com as chuvas que teve, a rua lá vai se abrindo de novo. Levei essa demanda para o senhor prefeito, onde ele autorizou o Rodrigo Assis para poder fazer novamente essa obra aí, para dar condições. Porque com esse buraco na via, moradores ali da rua José da Paz não conseguem ter acesso à sua garagem, porque o buraco está bem no meio da rua, impedindo os carros de entrar na garagem. Inclusive, nessa situação, um carro que estava na garagem precisou de um guincho para poder retirar o carro, para a pessoa poder usar o carro. Então, eles aguardam ansiosamente. Aí eu tomei a liberdade, entrei em contato com o Rodrigo. Ele me disse que ainda no final dessa semana, ou no máximo no início da próxima semana, já vai encaminhar a equipe para dar providência na rua José da Paz. E mais ou menos nesse sentido, senhor presidente, também, uma rua no bairro Santa Rosa, a rua Chile, essa é a atual situação que se encontra a rua Chile. Relatos dos moradores ali falam que já tem anos que eles buscam alguma melhoria, alguma condição e um perigo de carro cair dentro do córrego. E nessa situação em especial, município coloca a culpa na Copasa e Copasa culpa no município. Levei a demanda também para o senhor prefeito, onde ele entrou em contato com a Copasa e notificou. E me disse que em breve nós vamos ter ação da Copasa ali para realizar esse serviço e dar condições para a rua Chile, os moradores, poder trafegar nela. Tendo em vista que, segundo os moradores, ali era linha de ônibus. E devido a esse buraco aí, que lá vai se abrindo cada vez mais, hoje o ônibus não passa mais na via. E a gente fica impressionado de ver que é mais fácil tirar o ônibus da via do que arrumar a via. Tinha que ser o contrário. lá no início, igual nós estamos querendo fazer na rua José da Paz, agora que iniciou o buraco, já tem que ir lá e conter ele. Quando inicia-se um problema, a gente tem que ir e resolver os problemas. É isso que nós vamos buscar, levando essas demandas para o senhor prefeito, para que possa resolver o problema de cada um na sua particularidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência, dos inscritos, o vereador do PV, vereador Rocha do Zé Milton.
Caro presidente Israel Mendonça, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, públicos que nos visitam, telespectador da TV Câmara Candidez, aqui um alô especial, um beijo na Jussara, a Ju, carinhosamente, que tem meu carinho e admiração, e compartilho as minhas promessas de campanha, e ela sempre está por perto, ela sabe direitinho como é o nosso trabalho. Ô Ju, muito obrigado pela confiança, Deus abençoa. Senhores, antes de ater a nossa fala hoje, que o tema aqui é saúde, não poderia ser diferente, gostaria de agradecer, senhor presidente, a liberação nossa do plenário. Nós fizemos encaminhamento à Polícia Civil, encontramos lá o doutor Cleodovaldo e registramos a queixa-crime do fake news que tentaram aplicar em nós. Então, já tem todos os documentos, já está sendo feito todo o procedimento jurídico, né, da competência da Polícia Civil para fazer a investigação e tentar descobrir de onde veio o IP dos ataques à minha pessoa. E colocar para a população, se alguém receber qualquer tipo de fake news, de foto, de alguma coisa, pedindo pix, alguma coisa nesse sentido, entre em contato com a gente, denuncie no Facebook, denuncie na polícia, para a gente poder juntar tudo isso, enrolar no processo e a gente identificar esses criminosos. Senhores vereadores, quando nós, pela primeira vez, fizemos a denúncia aqui na tribuna sobre as contratações de formas irregulares, da UPA, do Padre Roberto, identificamos de algumas pessoas já na conversa e alguns documentos, imediato todas as contratações que ali foram denunciadas, estavam irregulares. Nesse sentido, começamos a pedir à comissão aqui de saúde que abrisse um procedimento sindicância para a gente apurar primeiro se era verdade ou não para tomar as medidas cabíveis. Mas para isso, na oportunidade, quando o Alan Rodrigo era secretário, ele tinha conhecimento de tudo e falou que estava tudo certo e tudo correto. Ótimo. Agora está aí. Todos os dias nós estamos recebendo denúncia de irregularidades. E nós estamos apurando e vamos aprofundar agora para tomar as providências. Agora, o que nós precisamos é dar resposta. Por quê? Pessoas estão morrendo na UPA. Pessoas estão morrendo por falta de atendimento e assistência. Não está sendo de uma forma correta o fluxo. Nós sabemos que os servidores e colaboradores que nós temos na UPA estão desdobrando para trabalhar. Estão podendo fazer o que é possível. O que falta é gestão. E esses contratos irregulares podem estar compactuando também, podem estar impactando também na má administração, na má gestão. E isso quem está sendo penalizado é a população. Com vidas, até quando? Vamos varrer para debaixo do tapete e falar que está tudo certo? Não adianta pintar a parede, colocar a mesa e falando que está ampliando. O que nós precisamos é atendimento de qualidade. Vamos parar com isso, senhores vereadores. E vamos cair na real, na realidade que nós estamos passando. Somos representantes do povo divinopolitano. Somos fiscalizadores. Vamos parar de passar pano. Pessoas estão perdendo vida. E nós só vamos continuar sendo coautores. Seremos irresponsáveis. Eu tenho certeza absoluta que o telefone de Vossa Excelência todo dia recebe a ligação de alguém pedindo, pelo amor de Deus, que ajude a intervir para conseguir uma internação por falta de atendimento adequado, o que for. Está tudo certo. Não adianta ampliar. Nós temos que qualificar o nosso serviço. Otimizar o serviço de atendimento de saúde. Nós precisamos desafogar a rede.
Quantas pessoas estão esperando um exame especializado, uma consulta especializada, há meses, há anos? Isso é uma vergonha, senhores. Essa é a herança do Rodrigo. Essa é a herança do ex-secretário Alan Rodrigo. Eu a quem aqui defendi e arrependo amargamente. E isso nós estamos passando agora, e eu falo, prefeito é meu amigo, senhores. Tem nada contra ele, igual a entrevista na rádio tem falado. É meu amigo. Como galinha caipira comigo, estou conversando e tudo. Mas pelo seu despreparo de conhecimento técnico administrativo, até ele pegar essa bagagem, vai demorar. E sempre o prefeito da boa fé, ele é conduzido ao erro. Quando vem acontecendo esse monte de mazelas que vem acontecendo, todas elas, foi porque ele quis? Não, mas foi induzido. Mas ele é responsável. Senhores, o nosso hospital regional que o nosso governador tanto prometeu na primeira campanha dele, nada. Nós precisamos afogar a rede da média baixa complexidade e passar alta complexidade à vocação do hospital polivalente que é o São João de Deus. Ainda bem que nós temos o hospital São João de Deus e está sendo muito bem gerido pela Elis Regina. Mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos contratar alguns serviços especializados. A judicialização virou contra C, contra V lá na Defensoria Pública. Está fazendo fila todo dia para judicialização. Porque a saúde primária não funciona, a secundária não está funcionando. Isso é gestão. Coitado da Sheila. Coitado que pegou esse bonde agora para resolver. Depois de estrada tudo arrebentado, trocar pneu com o carro andando. E a gente sabe que a saúde não resolve a curto prazo. Precisa de um planejamento de gestão para dar resultado a médio e a longo prazo. Esse mandato acabou. Mas daqui 5 meses vai ter um monte de máquina no hospital regional, está pintando, está acontecendo, e vai por aqui, vai dali, depois vem... Para de novo. Senhores, mais uma vez, os nossos servidores colaboradores da UPA estão sendo agredidos. Os nossos servidores estão sendo ali humilhados. E está sendo uma reclamação da população para o mau atendimento. Não tem remédio, não tem onde ficar direito, está uma bagunça. Olha, nosso presidente Zé Braz, Vossa Excelência que é um servidor de carreira, tem o meu respeito, o meu carinho, e sei que Vossa Excelência tem conhecimento mais do que todos estão aqui. O senhor passou pela regulação, é um enfermeiro formado. O senhor é qualificado e pode falar com propriedade de qualquer mais de qualquer outro vereador aqui dentro. O senhor tem a responsabilidade emanada pelo povo aqui no Legislativo. O nome que o senhor propôs de ser vereador, fiscalizador. Vamos apertar aqui na Câmara. A IBRAP, a Secretaria de Saúde, pedir ajuda à comissão, sim. Os membros da comissão, Neiburger, Zé Braz e o Wilton. Vocês são da base do governo, é mais fácil. É mais fácil esse diálogo. Eu não tenho oposição, eu não sou despachando prefeito, mas eu posso colaborar também, de mostrar as mazelas, com forma, com mais responsabilidade, mais propositiva. Eu não vou fazer oposição por fazer, por irresponsabilidade à cidade, não. Eu não vou aqui tripudiar na desgraça alheia do povo que está sofrendo na UPA, não. Senhores, nós precisamos tomar uma atitude mais rápido. Olha o que nós estamos tendo as manchetes na mídia. Está certo isso? Ah, vamos ampliar a UPA. Eu entendo que não é ampliar a UPA, não é fazer mais uma UPA. O que nós precisamos é de mais vagas de internação para desafogar a UPA. Se a gente criar outra UPA, vai ser mais outro depósito de gente esperando para internar. O que é que vai resolver? Vamos parar de enxugar gelo. Vamos parar de tacar a causa e sim a origem da causa do problema. Nós precisamos que o nosso senador Cleitinho convença o governo do estado a criar mais vagas, que seja o Hospital São João de Deus ou particular comprar vagas. Que o nosso hospital regional termine e põe para funcionar rápido e para essa picuinha de governo federal, governo estadual, governo municipal e o povo morrendo. Senador da República, Cleitinho, pessoas estão morrendo. Bate na mesa o governador. Briga com ele, igual você faz com o Lula. Briga com o Lula também. Chama os deputados, seu irmão Eduardo, Lohana, Domingo Sábio, a responsabilidade. Pessoas estão morrendo. E depois falar que é sensacionalismo. Todos os dias eu te mostro o telefone. As pessoas pedindo, aclamando, chorando, pedindo pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que vocês também estão da mesma forma. Não é diferente. Todo vereador recebe esse tipo de demanda. Nós temos que assumir essa responsabilidade e pressionar. E quando o Romeu Zema chegar aqui, vocês bater palma para ele de novo. E lá bajular ele. O que que o governador trouxe para Divinópolis? Cadê a nossa duplicação da 050? Cadê o termo de funcionamento do nosso hospital regional? Coitado do Cleiton. Eu, sinceridade, eu queria estar na pele, porque imagina, quando você lê uma matéria no jornal, que uma pessoa morreu, às vezes, por negligência, por falta de assistência adequada. E aí? Gostaria que cada senhor vereadores, que dizem ser da base, do partido aliado do prefeito, isso não é pecado. Isso é normal. Mas nós temos que cobrar dele e mostrar para ele, ô prefeito, está acontecendo, está errado. Temos que tomar medida, tem que fazer um enfrentamento de urgência. Vamos ajudar aqui, nós podemos ajudar. Eu tenho certeza que nós podemos colaborar. Mas não adianta a gente fingir que está tudo bem, você está criando mais um posto saúde, mais isso, aquilo, outro, se não tem médico. Vai lá no Vale do Sol, um posto saúde lá para vocês receberem. Tem uma técnica de enfermagem, não tem médico, não tem nada direito, as informações que recebemos aqui no gabinete. O posto lá no Rancho Alegre, nós destinamos uma emenda para colocar um ar-condicionado numa clínica odontológica. Vigilância sanitária, como é que vocês deixam o ex-secretário Rodrigo, Alan Rodrigo, inaugurar uma base de saúde onde não pode ter ventilador, não tem o ar-condicionado. Aí nós destinamos a emenda para colocar o ar-condicionado. Pasmem, não pode colocar o ar-condicionado, sabe por quê? A rede elétrica da casa não comporta. Perdeu o objeto, não pode colocar. Mas está funcionando de forma irregular, que não pode ter ventilador. São isso e números que nós vamos estar falando. Senhores, refletem. Vamos unir força, vamos ajudar o prefeito, vamos chamar as autoridades, a mídia, dê força, vamos fazer pressão, porque a população clama por socorro. E nós temos que fazer alguma coisa. Senhor presidente, o que eu tinha para anunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rocha, José Milton. Convido o primeiro secretário, José Braz, que assuma a presidência, que eu posso fazer o uso da tribuna.
Dando continuidade aos trabalhos dessa tarde de hoje, o próximo vereador a fazer uso da palavra e presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, público de casa, colaboradores, boa tarde. Senhor presidente, eu quero começar hoje aqui o meu pronunciamento mandando um abraço para o Joaquim, lá do bairro Costa Azul, e conterrâneo também do bairro, lá da comunidade do Corvo Paiol, que toda terça e toda quinta está em casa assistindo às nossas reuniões. Né? Então quero aqui, Joaquim, mandar um forte abraço para você e te agradecer, né, pela sua audiência aí. E a Neide, que está aqui chegando aqui, Neide, na reunião que tivemos aqui semana passada, junto com a equipe do Sersan, junto com a equipe da atenção primária, com a secretária de saúde, foi um dos fatos que eu lembrei da senhora. Foi que a senhora relatou aqui na audiência pública que a senhora mora no bairro Porto Velho, no bairro Afonso Pena, e tinha que ir até o bairro Porto Velho buscar a receita Ritalina LA Divino do seu filho. Tá certo? Foi uma das coisas que eu levei para essa comissão, para essa discussão, junto com o vereador Zé Braz, que eu questionei da secretária de saúde que essa receita deveria estar disponível na sua unidade de saúde. E eu lembrei tanto de você, que nós ainda falei ainda, é uma mãe PCD. É uma mãe PCD com um filho com deficiência, um filho autista. TDAH. Ainda falei ainda, imagina uma mãe que mora no Icaraí, que tem saído do Icaraí, para ir no Porto Velho buscar uma receita, a dificuldade que é. É complicado. Então, a gente sabe que não tem neuropediatra, que a gente precisa melhorar, atrair o salário de Divinópolis. Não estou defendendo aqui o governo, mas essa culpa de falta de médico é do governo federal, é do governo estadual, que não quer pagar.
Eles querem especialista, mas o governo federal não quer pagar. Quer pagar pouco. Aí fica difícil. Fica difícil o médico largar de ganhar 30 mil reais aqui fora para ganhar 12, 15 no posto de saúde. Então temos que começar, é de cima para baixo. É governo federal, é governo estadual, para chegar no município. Estamos vivendo hoje uma crise mundial, uma guerra, onde está faltando os medicamentos do seu filho. Todos os produtos Ritalina LA de 10, Ritalina LA de 20, Ritalina LA de 30, nem nas farmácias privadas aqui fora tem. Então não é culpa do governo municipal, não é culpa do governo. Isso é uma culpa internacional da falta de medicamento, da falta de Ritalina. É uma falta universal. Não tem. Temos que melhorar? Temos. Temos que ter uma atitude? Temos. Temos que tomar, agora tem que me escuta aqui ironicamente aqui, mas é a verdade. O que temos que fazer é atrair, fazer um salário digno de Divinópolis, para nós termos especialista. Porque não temos especialista. Porque não querem trabalhar pelo salário que o governo paga. Não querem trabalhar pelo governo, pelo custo do SUS. É difícil. Isso é difícil. E é difícil com a mãe de família pagar uma consulta R$600, R$400. A gente sabe da dificuldade que é. A gente sabe. Trabalhei em farmácia 38 anos e 9 meses. Conheço. Não é fácil para o médico vir para o SUS, ganhar pouco, e é difícil para uma mãe, para uma família, pagar R$600 numa consulta. É difícil. Justamente, 600, 750 e muitas vezes nem retorno tem. Nem tem vaga. Além de não ter vaga, não tem retorno. E é essa a dificuldade. É um problema. Senhor presidente, eu vi o vereador que me antecedeu aqui falando que vai arrumar o José da Paz. Estive aí, Dorel, José da Paz. Eu estou nesse problema aí, senhor presidente, desde quando caiu em março, com a chuva ali que passou na região sudeste e fez um estrago na região sudeste. E este foi um problema da região sudeste. Na chuva de quinta-feira, após a moção aqui, a comenda, o vereador Josafá Anderson me mostrou aqui um vídeo da região sudeste, onde a chuva tinha passado novamente naquela região. Foi até no Portal Gerais, se não me lembro, que mostrou aqui novamente os estragos da chuva na região sudeste. Saí daqui na quinta-feira, 9h30 e 10 horas da noite eu estava na rua José da Paz, verificando esse lugar aí. Na sexta e no sábado, levei lá o Alessandro da Copasa. E hoje a Copasa já começou a manutenção. Já levou o cano onde tinha quebrado, até lá no meio do córrego. Já consertando ali a rede de esgoto. Já tinha agendado com o Rodrigo de Assis. Já tinha levado o Rodrigo de Assis no local, no segundo dia que causou essa erosão. Rodrigo prometeu que seria feito no final de abril. Porque não adiantava você fazer ali uma contenção, um paliativo, no período de chuva. Teria que esperar passar o período de chuva, para que começássemos ali essa obra ali, que não é uma obra ali, né? É um paliativo, que ele precisa de obra. Nesse local precisa de obra. E obra nesse local fica caro. Para quem não sabe, existe obra e existe paliativo. O que é um paliativo? É o que fizeram há 3 anos atrás, 4 anos. Que não aguenta. Quando vê uma chuva como essa, cai. Por que que cai? Porque fizeram uma construção que antigamente liberava lote dentro do rio, liberava lote dentro do córrego e fazia casa. Em cima do córrego hoje tem duas construções, aonde ali, tapa ali a passagem de água, onde a água desce desse local. Então, já tive o Rosinho 3 vezes lá já, tive lá quinta, tive lá sexta, tive lá ontem, tive lá hoje, com a Copasa lá hoje, procurando melhoria nesse local, vai ser feito o paliativo, já está marcado para quinta ou sexta-feira, começar o paliativo nesse local, como já tinha agendado com o Rodrigo Assis, junto à Censura, da Censura, que é um grande engenheiro,
É um grande profissional que temos na prefeitura, mas nós sabemos que esse local precisa de uma obra de concreto, para estar resolvendo eternamente esse problema aí da rua José da Paz. E quando se fala da rua Bom Sucesso, ficou ali 55 anos abandonada ali. Tem reclamação? Tem. Temos ofício? Temos. Temos requerimento? Temos. Temos negativo CETRANS? Temos. Nós temos negativo CETRANS. Mas pedido tem. Requerimento tem. Mas nós não podemos passar em cima das negativas, em cima das leis do CONTRAN. Existe uma lei para você colocar. Semana passada, eu tive uma reunião com o Paulo, da CENFOP, onde fomos tratar justamente duas faixas elevadas na vida Ayrton Senna. Porque teve um acidente na Ayrton Senna lá, perto da mercearia do César, do Mercadinho, que estragou a perna do rapaz. Há 2 anos atrás, teve um acidente lá com a moradora do São Bento, que quase morreu. Então já estávamos com um recurso para fazer duas faixas elevadas, como fizemos ali no SECO, para a Avenida Ayrton Senna. Como a Avenida Ayrton Senna vai receber um recapeamento, que precisa de fato receber um recapeamento, precisa de uma drenagem, o que ficou acordado com o Paulo, que essas faixas elevadas será colocada no processo, no projeto de assaltamento, no recapeamento da Avenida Ayrton Senna. Aí ficou tratado. E se vamos lá hoje lá, gasta 150 mil reais, chega no final do ano ou ano que vem, você arranca essa faixa elevada, é desperdício de dinheiro público. E quando se fala nessa casa aqui, asfalto, calçamento e saúde. Dinheiro, gente, dinheiro da saúde é da saúde. Dinheiro de infraestrutura é infraestrutura. Você não pode pegar dinheiro da infraestrutura e colocar na saúde, não. É diferente. É dinheiro carimbado. Desse vereador, só para o SISI, foi 300 mil reais destinado para o SISI, para a compra de exames especializados. E o caso do neuropediatra é um deles que precisa no SISI. O neuropediatra, que não é barato, é caro. É uma das nossas preocupações. É especialista na rede pública, que é difícil hoje. Mas se eu não unir força, se não souber destinar suas emendas para comprar aquilo que de fato precisa, especialidade é uma das coisas que precisamos no município, fica difícil. Então tenhamos que saber aí destinar as nossas emendas impositivas. E quero deixar um recado aqui para o Lucas e para o Gustavo, que já passou da hora de fazer o passeio na Bom Sucesso. Em José da Paz, e me fugiu o nome da rua aqui, perto do córrego ali, que é um passeio com quebra-mola, no ponto do ônibus. Já está indo para o terceiro ano da emenda positiva e ainda não foi feito ainda. Então, Gustavo, Lucas, estou cobrando aqui, 3 anos. Terceiro ano da emenda positiva. O passeio não foi feito e nem o quebra-mola foi refeito na Bom Sucesso. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu vejo a necessidade ali do fluxo de veículos e realmente o Fagal tem que fazer. Tem um ponto de ônibus. Quem vem para o centro tem que ficar no meio do mato esperando ônibus. Por isso que mandamos a emenda positiva, para fazer um parceiro nesse local, no ponto do ônibus. Tem que fazer. Senhor presidente, e quero aqui também agora aqui agradecer aqui ao Edinho, ao Gustavo, tem que agradecer, o Edinho, o Gustavo, o Tiago, o Rony, pela manutenção do bairro, capim da limpeza, no bairro Terra Azul. Já tem 10 dias que a máquina está lá, fazendo todo o patrulhamento do bairro Costa Azul, Terra Azul, Maria Peçanha. E começou a limpeza também, que eu acho que ele pediu todos aqui também, que é do parceiro Elizabeth Nogueira, que está muito sujo, e a limpeza dos bueiros do bairro Costa Azul, Maria Peçanha, na Avenida Eduardo Brigadeiro Gomes e na rua Antonieta Fonseca. Senhor presidente, é o que eu tenho por último, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, em exercício, vereador Zé Braz, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário da Câmara e também daí de casa, em especial a Neide. Começo meu pronunciamento falando justamente você, viu, Neide? Tapa na cara, né? Tapa na cara de nós, vereador, a Neide, que foi à tribuna aqui dessa tarde de hoje, que tem o meu respeito, não só meu, acredito que de todos, mas também não adianta só ter o respeito, né, Neide? A gente tem que realmente resolver o problema. É para isso que a gente está aqui, sabe? E aí, Flávio, mas resolver como? Gritando, que é o que você vai fazer aí, falando e mostrando? É o que a gente vem fazendo, é cobrando e mostrando de quem, é, cobrando de quem tem que ser cobrado. Né? E quando a gente sobe aqui e cobra do Poder Executivo, a gente cobra do prefeito, a gente cobra da secretária de Educação, primeiro eu quero mostrar para a população que, diferente daquilo que o governo mentiroso fala, né, que a nossa saúde é uma maravilha, aqui eu acho que todos os vereadores aqui citaram a saúde, e aquilo, diferente daquilo que o governo mentiroso fala, que a nossa educação ela é exemplo no Brasil inteiro, e aí todo mundo aqui também sabe que não é, que está longe de ser, e aí vem a Neide, né, portador de especialidades especiais, necessidades especiais, sobe nessa tribuna, chora, e aqui ela é a voz de milhares, de centenas de pessoas de Divinopolitana, e esfrega na nossa cara o seguinte, olha, está ruim, precisa ser mudado. Olha, a gente não está sendo assistido. O meu menino, meu filho, que é estudante, e eu pago rigorosamente imposto, inclusive o salário de vocês, porque foi isso que ela falou, e ela tem razão, não está sendo assistido na sala de aula. Sabe? Então, e vocês vão fazer o quê? Ela pediu pra gente, senhores vereadores, pelo amor de Deus. Foi essa palavra que ela usou aqui. Pelo amor de Deus, me ajuda. O meu filho não pode ficar sem escola. O meu filho não pode ficar sem estudar. E aí, o que eu falei aqui, a gente tem que cobrar de quem tem que ser cobrado. E da mesma forma que eu cobro aqui do Poder Executivo, através da sua secretária Andréia, já cobrei diversas vezes, mesmo a amizade que a gente tem, mas a gente tem que ser aqui a voz da população, a gente tem que cobrar aqui no caso também aqui da Neide, que no caso aqui é a superintendente do Estado, de Educação do Estado, a Luzia, que vive num castelo ali no Alto da Goiás, sobe lá para você marcar horário com ela, é talvez 4, 5, 6 meses, e aí eu falo, eu vereador, que representa a Neide, por exemplo, Ademir, eu represento aqui 250 mil habitantes, e para mim marcar um horário com a Imperatriz, a Dona Luzia, que foi indicada pelo Zema e pelo Fábio Avelar, e não sei mais quem, que não tem rabo preso, que essa corja toda, então por isso que eu dou nome, sabe? Para atender a gente, para a gente resolver um problema dela, é 5, 6 meses para ela atender a gente, Neide. Só que já que ela não está me atendendo lá no castelo dela, né, porque o prefeito tem um castelo na Paraná e ela tem aqui na Goiás. Então eu estou falando para você, Luzia. Você ganha mais de 10 mil reais, você é cargo indicado, você tem a obrigação de resolver o problema da Neide, do filho da Neide e de várias outras centenas de pessoas que estão na mesma situação que a Neide. E aí, vereador, o que você vai fazer? É o que eu estou fazendo. Sabe, é te cobrar em tribuna, é te provocar através até do Ministério Público, se for possível. O que a gente não pode é deixar o caso da Neide e várias outras pessoas sem solução. O que ela está pedindo aqui, população, e aqui, vereadores, é uma escola para o filho dela. E para mim é um tapa na cara, sabe? Porque quando eu escolhi ser vereador, foi escolha. Aqui nós, 17, aqui escolheu ser vereador. Aqui ninguém pôs uma arma na nossa cabeça, vai ser vereador. A gente tem um compromisso de representar a população, inclusive a Neide. Especialmente a Neide, o filho da Neide. E várias centenas e centenas de pessoas que esperam a sua representatividade, que é para isso que a gente está aqui. Então é isso que eu vou cobrar. Então, Luzia, Imperatriz, chamado como quiser ser chamado. Bom, a gente tem que resolver o problema da Neide. A gente tem que resolver o problema do professor de apoio que não está tendo as escolas estaduais. Aí, Andréia, eu tenho que te cobrar também, porque essa é a minha função. E não está tendo nas escolas estaduais, não está tendo também nas escolas municipais. E aí, falta de projeto de lei, falta de emenda, falta de cobrança não é. Falta de recurso não é, porque a área da educação, junto com a da saúde, talvez não, é a pasta que recebe mais recurso. Então, dinheiro tem de sobra. Então, está faltando o quê? Boa vontade? Vontade política? Ou é perseguição? É pico? O que é que está faltando? Porque eu estou aí para poder cobrar. E a gente tem a obrigação de cobrar. Viu, Neide? Eu quero aqui me colocar à disposição, o meu mandato à disposição, a minha voz à disposição, o trabalho da minha equipe, da minha assessoria, para a gente somar força e resolver um problema simples. Um professor de apoio para o seu menino e o direito dele estudar.
sabe? E eu falo, eu estou usando a Neide como exemplo, porque foi ela aqui que escancarou na nossa cara e que lavou a nossa cara e com razão. Eu estou usando a Neide como exemplo, mas isso aí serve para todo divinopolitano. Sabe, a gente está aí é para ser a voz de vocês, para ser a representatividade de vocês. Eu não estou aqui só por questão de salário, questão de status, questão de nada, não. Sabe, todo mundo aqui me conhece, sabe que emprego eu tenho. Eu tenho minhas lojas, eu não preciso disso aqui, não. E talvez é a primeira vez que eu falo isso aqui. Sabe, que eu não preciso, eu não estou aqui por causa de teta, de boquinha, de cargo, de emprego, de cabide, de nada. Eu estou aqui para ser a voz de vocês. E caso igual esse, se não tocar nós, vereador, gente, vai tocar quando? Porque eu já vi, eu vi vereador ali, né, enchendo o olho d'água com essa situação. Viu? Eu vi vereador ali sensibilizando. Só que não adianta só sensibilizar, a gente tem que resolver. E eu estou pronto aqui para poder resolver. Então, senhor presidente, eu queria aqui que a gente convocasse também aqui a Luzia, superintendente de educação do estado, que ela possa aparecer, sabe? Que ela possa dar a cara para bater e falar o porquê que não tem um professor de apoio para olhar um caso igual da Neide e de igual de várias e várias pessoas aqui em Divinópolis. Então aí fica aí a minha sugestão e o meu pedido. Vou fazer isso de forma formal. Obrigado, viu, Neide? Obrigado por vir aqui e mostrar pra gente onde que a gente está errando e que precisa ser consertado. E por falar em ser consertado, senhor presidente, outro tapa na cara também, essa questão da IBRAP. Gente, o tanto que a gente cobrou da IBDS, que fazia um trabalho de bosta aqui na nossa cidade, né, administrando a UPA, e aí a gente cobrou e mostrou os erros e mostrou os problemas e cobrava a solução não vinha. E agora eu estou achando também que o romance com a IBRAP, senhor presidente, acabou. Não dá mais. Sabe? E não adianta o prefeito querer passar pano, a secretária de educação passar pano, a comissão querer também ajudar. Não adianta, eu acho que o romance acabou, sabe por quê? Esse romance, o fim desse romance, esse termo desse romance, a gente está pagando caro e está pagando com vida. É porque o povo está chegando lá na UPA vivo e está saindo morto. E aí, não adianta, eu cobrei disso aqui na semana passada, a gente colocar emenda lá para comprar cama, para comprar colchão, para comprar cadeira para cadeirante, cadeira de roda, comprar cadeira para acompanhante, não adianta ter essa estrutura maravilhosa, ter uma sala climatizada para o pessoal poder esperar e não ter o básico. Sabe o que é o básico? Um enfermeiro, não ter um médico, não ter um acolhimento, não adianta. Então, onde que a IBRAP está errando? E aqui eu estou aqui para poder cobrar. Senão vai ser tarde e nós vamos enfiar o pé na sua bunda. Nós vamos ter que fazer isso. Porque a população não quer. A população já não está querendo vocês. Porque vocês estão prestando serviço de bosta para Divinópolis. Então, o que está faltando? Talvez aí... mas o que falta, então? Está faltando gente para trabalhar lá dentro. Está faltando material humano. Está faltando enfermeiro. Está faltando médico. Está faltando gente, está faltando porteiro, está faltando tudo. Porque o pessoal que está lá está trabalhando muito, trabalhando dobrado, 24, 12, 16 horas por dia e não está dando conta do recado. Essa que é a verdade, Ademir. Então a gente está aqui para poder mostrar o problema, mas também trazer a solução. Mas então o que você fez, tá? A gente só de emenda lá o mês passado, 150 mil. Vocês vão chegar lá, vocês vão encontrar um colchão novo, uma cama nova, tudo isso que eu falei, mas não adianta. Vocês não vão achar um herói lá para poder trabalhar. Aí não adianta. Né? Então eu estou aqui, já foi pedido aqui uma reunião com a IBRAP, né? Eu estou aqui também à disposição, quer participar dessa IBRAP, porque aqui não tem ninguém fazendo favor, não. Vocês ganham R$1.700.000 mês do município. R$1.700.000. E aí, prefeito, eu tenho que te cobrar, que você é o dono da caneta. Você que pôs essa porcaria dessa empresa aí, não foi? Então é o seguinte, só pôs, só vai tirar. Vai ter essa reunião que não resolveu não, pé na bunda deles. Porque está aqui para resolver o problema de Divinópolis. Porque você não tem competência para pôr o hospital público para funcionar, você não tem competência para pôr atenção primária para funcionar, que é os postos de saúde, porque chega lá também não tem médico, você não tem competência para comprar leito, que eu já sugeri isso aqui. Se o problema está na saúde, o hospital funciona, não está dando conta de funcionar, compra leito. Pega o senador que tem uma emenda milionária, 60 milhões, e compra leito no São João de Deus, no Santa Mônica, no Santa Lúcia. O que não pode é ficar aí a saúde desassistida do jeito que está sendo. Então aqui, ó, o tempo da IBRAP está contando. Eu não tenho rabo preso com vocês, não conheço essa tal de Ludmilla aí, não sei nem que cor que ela é, mas aqui, ó, eu conheço a população de Divinópolis que está sofrendo pela falta de atendimento de vocês, falta de acolhimento de vocês e falta de humanidade de vocês. Então eu estou aqui para poder cobrar, viu? Senhor presidente, outra coisa que eu queria
falar aqui também, era aqui a questão dos lotes sujos. Porque o prefeito, e tem que, eu falei isso ontem aqui, o prefeito ele cobra aí uma multa de até R$ 1.350 quem tem lote sujo. E tem que cobrar mesmo, porque o herói tem um lote, eu tenho lote, eu limpo meu lote. Então o herói tem um lote, ele não limpa o lote e deixa pro vizinho sofrer lá, porque o cara às vezes mora em outra região. E então ele tem que ser multado mesmo. Só que aí eu queria mostrar aí, Dorel, mostra esse lote aí. Sabe onde que é isso aí, gente? Lá no Danilo Passos. Olha lá, Roger. Em pleno Danilo Passos, talvez um dos melhores bairros, eu falo assim, questão assim, geográfica, central, um dos melhores bairros da cidade, tem um lote gigantesco lá da Prefeitura Municipal. E aí, eu estou cansado de fazer ofício, requerimento, aquela nojerada, o papel, aquele papel que não vira nada, porque quando é lá do Flávio, gente, eu vou falar de novo, quando é papel do Flávio, eles pegam lá e falam assim, quem que é? Flávio Mar. Não, joga fora. Não é esse aqui, do Flávio. Não, depois, isso aqui é amanhã, ou dia. Não, então assim, ó, papel não adianta. Aí eu estou cansado disso, fui lá, que os moradores me chamou lá, eu tive que ir lá, minha obrigação. Eu fui lá, e aí de lá, Ademir, pasme, eu liguei pro secretário, que é o responsável, o Gustavo. Sabe, que eu já elogiei ele aqui, Gustavo, mas assim, eu fiquei surpreso com a sua resposta. Acho que você está andando muito com o prefeito, aí você está ficando sem educação igual ele. E aí eu liguei pro Gustavo, sou Gustavo, o pessoal está sofrendo muito aqui, precisa resolver, senão vou ter que fazer um vídeo, porque eu já fiz papel, faz o que você quiser. É assim que está tratando a gente, população. A gente que é um representante de vocês, é assim que está tratando. Então é que esse lote lá no Danilo Passos, lá que é obrigação da prefeitura, a prefeitura tem como obrigação limpar. Então não é falta de papel, não é falta de documento, mas o que acontece lá é boicote. Quase a oposição, não, dele é nada. Então assim, eu até queria saber como é que o vereador está fazendo aqui, porque não sei como é que eles estão conseguindo, porque para mim é tudo é nada. Obrigado, senhor presidente. Só essas minhas palavras na tarde.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, públicos acompanhando essa casa aqui. É uma tarde a qual a gente ficou muito sensibilizado pela fala da Neide, né? Todos os vereadores comentaram aqui, não seria diferente meu processamento também, falar da responsabilidade que nós temos aqui. É uma demanda, não se trata municipal, mas sim estadual. O que, que é o nosso papel? Cobrar dos nossos deputados, que possam cobrar junto ao governo do estado, que possa resolver o problema da Neide, que sofre muito seu filho. Neide, você pode contar comigo, tem meu carinho sempre, mas a gente tem que fazer aqui, gente, fazer justiça e cobrar. É não ficar só no papel de falar assim, ah, eu fiquei tocado, fiquei sensibilizado, porque a Neide, por questão que ela está passando com o seu filho aí, mas a gente tem que tentar resolver. Eu já faço compromisso com você, Neide. Né, o deputado Eduardo Azevedo, vou agendar com ele para que possamos pegar a sua demanda e levar ajuda ao governo do estado. Até porque, gente, é lá que tem que resolver. E não aqui. Se fosse uma pauta municipal, eu já ia ligar para a Andréia na hora. Andréia, o que, que a gente pode fazer para atender essa mãe que está aqui abrindo o coração para todos nós aqui, que falou o último lugar que ela vai pisar é nessa casa, que é a casa do povo, onde tem nós que é para representar ela. Vários falaram aqui, ouvi atentamente, e é importante a gente ser voz aqui e tentar resolver. Neide, se você quiser, estou à disposição e irei te levar junto ao deputado Eduardo Azevedo, que eu confio, gente. Vou levar para ele pegar a sua demanda e a gente tentar resolvê-la. Sei que não é fácil, mas eu faço esse compromisso. O dia que você quiser, acredito eu que na próxima sexta-feira ele já está aqui, né, para a gente tentar ver se a gente consegue e aí resolver a sua situação. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, por favor. Agora eu gostaria, Dorel, imagens lá do bairro Jardinópolis, na divisa ali, juntamente com o bairro Floresta, a qual que tem uma solicitação nossa, senhor presidente. Gosto agora de mostrar tudo documentado, porque as eleições se aproximando agora, agora aparece aventureiro de todo lado, para mostrar que pediu, que fez solicitação, mas meu trabalho é transparente. Mostrar que através da solicitação nossa, foi feito lá um patrulhamento, cascalhamento, senhor presidente, na divisa do bairro Floresta e bairro Jardinópolis, em várias ruas adjacentes ali, está fazendo esse trabalho, estou acompanhando desde ontem. Hoje, essa imagem é muito clara,
com o presidente de bairro, Juliano, grande parceiro, que já esteve nessa casa, esteve comigo lá hoje pessoalmente, acompanhando, e mandar um abraço também para Maria Cátia, lá do Jardinópolis. Maria Cátia, sabemos que há muitas demandas, né, mas estou aqui para cobrar, a sua rua ainda não foi atendida, mas acredito eu que vai ser atendido o mais rápido possível. Fiz o contato com o Thiago. Thiago, quero te agradecer pela atenção que nos deu e que vai resolver a questão do patrulhamento e a melhoria da acessibilidade dessa rua aí, tão importante. Senhor presidente, também agora queria falar lá do cruzamento da Afrânio Peixoto com a rua Campo Belo, local ali, senhor presidente, onde várias residências ali, o pessoal tinha questionado, mato puro, mas que esse problema hoje, essa imagem não deu para pegar totalmente o local que foi feita essa limpeza. Estive com um funcionário aí da EMOP, a qual nos atendeu prontamente aí, o Edinho, grande parceiro, que está fazendo toda essa limpeza na rua Franco Peixoto, cruzamento com a rua Campo Belo, no bairro São Judas. Além do bairro São Judas, também bairro São Miguel, bairro São José, também a equipe está empenhada ali, exatamente, lá na rua Marechal Castelo Branco. Dorel tem outra imagem também da Marechal Castelo Branco, cruzamento com a Graça Aranha, onde ele também, a mãe da Júnia, Chilos Cobrado, e a Sônia, que fosse feita essa limpeza, vários bichos peçonhentos, o Charles, que está no vídeo juntamente comigo, que é um morador, que sabe da dificuldade que é esse local. O ano passado foi feita toda a limpeza ali com a máquina, mas a vegetação cresceu rapidamente, e ontem a equipe voltou ali para fazer essa limpeza. Então eu te agradeço muito, Edinho, por ter nos atendido essa importante solicitação. Agora, senhor presidente, imagem com o deputado Eduardo Azevedo. Ontem estive juntamente com ele, na segunda-feira, como eu falei aqui, Neide. Ele sempre está aqui na segunda-feira e também na sexta-feira. Quero fazer esse compromisso da gente tentar trazer solução. Sou a voz aqui e irei juntamente com você para que ele possa vir da boca dele, falando essa. Tem a possibilidade da gente ir junto com o governo do estado e resolver o seu problema. Não adianta a gente vir cá, reclamar, cobrar e não trazer a solução. Então pode contar comigo. O deputado Eduardo Azevedo nos atendeu prontamente aí. Uma importante demanda, além de educação, lá do bairro Planalto, nosso amigo Periquito, uma escola lá que a diretora tinha cobrado, melhorias que a gente está mandando recursos de emenda impositiva para melhorar todo aqui acesso, os banheiros que precisavam muito, mais para frente vamos estar divulgando aí. E também a imagem do Aurel, continua a outra imagem aí, com o Léo lá do bairro São Paulo, a outra imagem, e também com a Cida, que nos cobrou que fosse feito todo o paliativo ali, de cascaramento, patrulhamento, moradores do bairro São Paulo. O ano passado pedimos patrulhamento, cascaramento, melhoria em todas as vias da região. É um bairro que precisa muito. Ele não está abandonado. Há 6 meses atrás, tem mais que eu estive lá acompanhando o patrulhamento. Foi feito. É difícil a gente falar essa palavra paciência, né? Porque são vários bairros. O próprio presidente mostrou aqui, bairro Terra Azul, São Simão, Maria Peçanha, está fazendo um patrulhamento com outra equipe, mas tem uma equipe do Thiago aqui, que está deslocada aqui para atender esses bairros também. Assim que finalizar, bairro Floresta, Jardim da Caça, bairro Jardinópolis, também o bairro de vocês aí, São Paulo, mandar um abraço para o Léo do Star Chique e a Cida, que é presidente do bairro São Paulo, e também o bairro João Paulo, para que possamos resolver a situação do acesso, para que todos vocês possam ter segurança de passar nessas ruas que, infelizmente, estão intransitáveis. São essas minhas palavras até de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte de trabalhos, não tendo projeto na hora do dia, a gente passa para a terceira parte de trabalhos e um minuto de silêncio para Oswaldinho, da Prefeitura, a pedido do vereador Josafá, Welbert Pinheiro Rocha, do vereador Neiburg, Tatiele, a pedido do vereador Neiburg, Hilton de Aguiar e César Tarzan, José Joaquim, José Barbudo, a pedido do César Tarzan, Antônio Donizete, o Tunico, César Tarzan, Antero Padeiro, pedido do vereador Breno Júnior e Ana Paulo Quintino, Zélia Guimarães, a pedido do vereador Breno Júnior, e a senhora Vicentina Alves de Souza, mãe do nosso vereador Edson de Souza, a pedido do vereador Edson de Souza.
às 17h13 do dia 23 de abril de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 22ª reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.